Olá, eu sou Gabriel Leme de Souza e estamos começando mais um Dispositivo Sonoro. O episódio de hoje é sobre o caso Varginha, famoso incidente ufológico ocorrido nesse pequeno município de Minas Gerais, que envolveu o avistamento de OVNIs e suposta captura de criaturas extraterrestres, efetuadas pelas autoridades brasileiras no ano de 1996, cuja oficialidade jamais foi comprovada. Para alguns, esse caso é considerado de maior relevância em âmbito nacional, inclusive que o próprio caso Roswell e Operação Prato. Contudo, não deixa de ser um incidente contraditório, que se por um lado encontramos provas testemunhais, por outro, não temos provas físicas da ocorrência. Além disso, é um tema que divide opiniões e capaz de deixar os conhecedores minimamente intrigados diante de grande quantidade de situações que ocorreram na mesma época e envolveram dezenas de personagens que agora poderemos conhecer mais nesse programa. Estão comigo aqui o Marcelo. Dá um oi, Marcelo.
E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Diego. Fala aí, Diego.
E aí, gente. Boa tarde, boa noite também. Tamo aí.
O episódio de hoje é um tanto um ponto fora da curva, vamos dizer assim, que é um tema que parece um pouco deslocado que a gente já apresentou até hoje, mas a gente vai estar falando aqui do caso Varginha, que foi também conhecido como ET de Varginha ou Incidente de Varginha. Eu queria fazer uma breve introdução aqui, falando o seguinte, que a gente não está aqui defendendo a posição de crente em relação ao assunto e nem de cético. A gente está aqui para apenas apresentar a ocorrência, né, do que a gente conseguiu pesquisar e está pontuando aqui e expor nossas opiniões também. E aí quem estiver ouvindo pode criar suas próprias conclusões, que a gente vai também apresentar no final a conclusão de cada um. Bom, eu queria começar falando da cidade de Varginha. A cidade de Varginha, a gente é da região, a gente é nascido em Cambuquira, que é uma cidade próxima aqui, né? E Varginha é uma cidade de porte médio, podemos dizer assim. Qual é a população de Varginha, Diego? Você sabe dizer? Mais ou menos? Uns
Ah,
160 mil?
é por aí. Por aí, eu vou.
Peraí que eu já falo.
Eu ia fazer isso agora. Mas aqui é grandinho já.
131.269, segundo o censo de 2014.
Deve estar na mesma faixa.
Deve ter aumentado bastante, 140, 150. Mas acho pouco, achei que era mais ainda.
Sim. E a cafeicultura é um ponto forte de Varginha, né? Tem muito cafeicultura, como na região inteira. E também tem muita indústria, eu acho. É uma cidade que junto com Pouso Alegre, são as cidades que estão mais em evidência aí no sul de Minas Gerais. Em relação à população, assim, é uma população mais interiorana, eu acredito, assim, apesar do porte da cidade. Dentro do caso Varginha também tem uma outra cidade que foi bem importante, que é a cidade de Três Corações, que é vizinha a Varginha, uma cidade menor. Eu acho que ela deve estar na faixa de uns 60 mil habitantes. E também, como Varginha tem uma característica da cafeicultura, que é um ponto forte ali, né? E uma questão de Três Corações que é muito importante para a gente apresentar aqui primeiro é que lá existe a Escola Superior de Sargento das Armas, também conhecido como ESA, que é uma escola do Exército Militar do Exército Brasileiro, que forma sargento e etc. Bom, além disso, vocês gostariam de falar alguma coisa de Três Corações, Varginha, para a gente começar a falar
É,
do caso
Três
especificamente?
Corações é mais vizinha ainda de Cambuquira, né?
É,
E
sim.
é um lugar considerado um ponto estratégico aqui do sul de Minas, por isso que a ESA é lá. E Três Corações é rota de muita coisa, porque é como se ficasse no meio de São Paulo, né? Rio de Janeiro e Belo Horizonte, assim, tem essa.
Justamente. A Fernão Dias corta ali bem no meio, a Fernão Dias corta bem ali no meio, né? Entre Três Corações e Varginha. Até para você passar de uma cidade para outra, você tem que cruzar a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo.
Um pequeno detalhe também é que Três Corações é a cidade natal do Pelé,
Ah, do
né?
Pelé.
Que
Verdade.
tem, não tem nada a ver com o caso, mas é um fato legal de se falar.
E tu, inclusive, todo mundo de Três Corações, você pergunta de onde é, a primeira coisa que passou de Três Corações, é do Pelé, né? É verdade. Varginha, pelo contrário, já ficou conhecida justamente pelo que a gente vai falar hoje, que é o famoso ET de Varginha. Então, Varginha, inclusive, justamente por essa evidência que o caso teve, nível nacional e eu diria até nível mundial, ela acabou explorando comercialmente isso também. Tanto na Praça Central existe uma nave, existem esculturas do ET. Eu acho que está sendo construído, ou já foi construído, o memorial do ET de Varginha. Você sabe dizer isso, Diego?
Já está construído já, e como em todo, como bom, com uma boa empreendimento, superfaturado também, e que no, aqui por enquanto não está mostrando a que veio. Tem pouco reconhecimento da população, mas está lá feito uma estrutura em forma de nave também, assim como a prefeitura da cidade também tem a forma de nave.
Sim. E diga-se de passagem, a prefeitura de Varginha soube explorar isso muito bem, né?
É,
Vamos.
com certeza. E eu
Sim.
tenho até um dado em relação a isso, não sei se eu coloco agora ou mais para frente, mas que sobre esse interesse do marketing em cima da cidade, entendeu?
Ah, pode falar, já pode falar que a gente tá. É uma introdução, né, cara? Acho que pode
Não,
fazer uma
então,
introdução.
meu pai é jornalista aqui no sul de Minas também, faz jornal aqui da cidade, jornal Encontro, né, que é o jornal de Cambuquira. E teve uma época que uma pessoa, um jornalista da região de Varginha, meu pai tinha contato com essas pessoas, ele comentou essa hipótese, falou assim, essa hipótese não, comentou isso, falou, vou fazer uma coisa que vai chamar bastante atenção, vai ter um ET na região, alguma coisa nesse sentido, entendeu?
Olha só.
E jogou no ar essa matéria que seria feita para trazer marketing para a cidade, né? E visibilidade.
Então,
Então,
supostamente esse jornalista foi o autor da ET de Varginha?
eu não sei.
Sim.
Mas é uma coisa que meu pai aconteceu antes e meu pai ficou intrigado. Pô, ele falou nisso, logo depois aconteceu algo parecido. E vai que fizeram mesmo, né? Mas meu pai mesmo também não tem certeza de nada pelo que ele me falou.
É assim. É, tanto porque esse jornalista, se ele tivesse, sei lá, simulado isso, vamos dizer, ele de fato merece todos os
Não,
aplausos do mundo,
com
porque.
certeza não é sozinho, não, e não é sozinho, isso aí se fizeram foi muita gente que fez junto, não é ninguém sozinho, então é por isso que eu estou te falando, não tem como falar, esse jornalista foi o que fez isso tudo, acho que foi uma equipe, teve muita gente envolvida, se isso foi algo irreal, que não aconteceu e simularam, teatralizaram tudo, né? Foi com certeza muito mais de uma pessoa envolvida para sustentar a matéria, para sustentar as versões e as histórias, que não é uma só pessoa, né? São várias.
É como se fosse um menino do Acre super produzido, né?
Sim.
É, tipo isso. Eu não
Inclusive.
conheço o menino do Acre, a história direito.
É.
Caramba.
Depois você dá uma olhada.
Menino do Acre. O
Tipo
menino do Acre.
chupacabra, né?
Não, você falou menino do Acre? Não, o menino do Acre ele fez uma. Pra quem tá numa redoma aí, não tem internet igual o Marcelo, o menino do Acre ele fez uma. Na casa dele, assim, ele fez uma com várias mensagens cifradas em volta do
Ah,
quarto.
saquei, sumiu. É porque esse menino do Acre, isso aí eu não lembro por
É o
esse
nome.
nome,
O
não.
Mago do Acre, sei lá, Marcelo,
Sei
como você
lá.
denomina ele.
Pra vender livro,
O cara que escreveu o livro sumiu do Acre.
né?
Pronto.
Isso, para vender livro. Só que
Seja
aí
mais objetivo. Você fala menino do Acre, eu imagino um menino novinho em cima de uma porteira.
no Acre, né?
No Acre, é. Tem que
Pois
ser no
é.
Acre.
Claro.
Meu nome é Silvio Brito, eu sou editor do jornal Encontro, o jornal de Cambuqueira. Desde 1985, o jornal circula até hoje. Em 1985, 86, o jornal circulava linotipado. E em 1987, ele passou a ser impresso em offset. Nessa época, eu participava de encontros de jornalistas do interior de todo o Brasil, promovidos por uma entidade, a Abrajore, Associação Brasileira de Jornais do Interior. Era muito interessante, Nós confraternizávamos, trocavamos ideias, conhecíamos outros jornalistas que passavam pelas mesmas dificuldades, dificuldades que nós passávamos aqui em Cambuquira. Nessa época eu conheci o jornalista, o João Felizardo. O João Felizardo era o proprietário do Gazeta de Varginha, que hoje tem outros donos. Naquela época, numa dessas reuniões, o Jornal de Cambuquira tinha uma matéria sobre um avistamento que ocorreu no bairro do Marimbeiro. Nós, no dia seguinte, nós fomos ao local, fotografamos a área, né? Não tinha sinal nenhum, simplesmente um local de onde os irmãos Maiato tinham avistado esse objeto voador. E até tem uma foto dessa época, dessa reportagem que nós fomos fazer, e essa foto ela está no arquivo do jornal de fotos, do jornal Encontro, no Facebook. Se alguém procurar, vai ver uma foto de duas pessoas segurando uma árvore. Sou eu e o João Silvado, o meu amigo, que também estava acompanhando nessa reportagem. Tá? Essa matéria saiu no jornal. E o Felizardo viu essa matéria e achou muito interessante, comentou comigo que pô, tinha que acontecer alguma coisa para agitar a imprensa da região, quem sabe um acidente com um disco voador. Eu achei a ideia dele interessante, mas era uma coisa que a gente não pode provocar. Né? No passado, os anos... quando aconteceu o caso do ET de Varginha, eu assisti pela primeira vez no noticiário da IPTV, a primeira matéria que saiu na televisão, não foi nem no Fantástico, foi na IPTV, antes do Fantástico. E essa matéria mostrava, inclusive, o jornal Gazeta de Varginha com a notícia. O jornal Gazeta de Varginha foi o primeiro órgão de imprensa a noticiar o encontro das meninas com ET lá em Varginha. E aquilo me deixou muito desconfiado. Eu achei que o Felizardo, de repente, tinha alguma participação nessa história. Né? Não tive oportunidade de conversar com ele depois. E alguns anos depois, o Felizardo veio a falecer e vender o jornal, inclusive. Né? Com o passar dos anos, a minha dúvida diminuiu, porque são tantos os depoimentos, são tantas as pessoas envolvidas, militares, pessoas comuns também, né? Tem um depoimento de uma senhora, que eu conheci o marido dela, né? Essa senhora viu da varanda o ET de Varginha, e tem um depoimento dela, se não me engano, num programa do Goulart de Andrade, disponível no YouTube, né? Então, essa dúvida que eu tinha com o passar dos anos veio a diminuir, certo? São tantas evidências para a ocorrência do fato que as minhas dúvidas diminuíram. Não desapareceram, porque, infelizmente, nós não temos um comprovante de fato, são só depoimentos que nós temos, né? Nós não temos uma foto, não temos um objeto, alguma coisa que possa confirmar essa história, né? Então, o que eu tenho a dizer a respeito do ET de Varginha é dessa minha desconfiança inicial devido ao proprietário do jornal que primeiro noticiou o caso do ET de Varginha ter anos antes comentado comigo como seria benéfico para a imprensa regional se acontecesse alguma coisa, a exemplo do que tinha acontecido em Roswell. Ok? Uma boa noite, um grande abraço para vocês.
Então, agora eu quero falar também dos principais envolvidos no caso Varginha, que a gente vai estar comentando deles aqui durante o programa. Então é interessante a gente ter uma noção de quem que a gente está falando, né? Bom, primeiramente, eu quero citar os principais ufólogos que estão relacionados ao caso, que é o Vittorio Pacatini, e o Birajara Franco Rodrigues. É, no caso, o Birajara Franco Rodrigues, ele é de Varginha mesmo, é advogado, até famoso na cidade, né? Chegou a ser presidente da OAB. E ele sempre se interessou por essas questões relacionadas à ufologia. Inclusive, já teve envolvido em outros casos de ufologia na região. São vários, assim, que eu acho que não compensa pontuar aqui. O Vitório Pacatini, no caso, ele vivia em Belo Horizonte na época do incidente, que foi em 1996. Mas ele é natural de Três Corações. E ele também já participava de alguns grupos de pesquisa ufológica, etc. Além deles, a gente pode falar também das irmãs Silva, né? Que foram as que ganharam destaque aí na mídia na época do incidente, justamente por ter uma cobertura bem ampla da mídia, né? Que é a Liliane Silva e Valquíria Silva, e a amiga delas, que é a Kátia Xavier, que também teve na principal ocorrência do incidente. E por último, eu queria falar do policial, que é o Marco Elixirese, que acabou falecendo, e dizem que a causa da morte dele foi justamente o contato que ele teve com esse ser. Para começar o programa aqui, eu queria acompanhar um pouco a trajetória do Vittorio Pacatini, que eu achei interessante, assim, para a gente construir, que acabou que ele investigou o caso muito de perto, e a gente, seguindo os passos da investigação dele, a gente acaba conseguindo contar essa história também de uma maneira talvez mais interessante. Bom, como eu falei, o incidente ocorreu em 1996. A data principal é dia 20 de janeiro, né, em Varginha, como eu tinha falado. E ele acabou que viu no jornal do estado de Minas, num domingo, a notícia de que tinha acontecido alguma coisa estranha lá, alguém tinha visto uma criatura esquisita. E aí, nesse mesmo domingo, mais tarde, saiu uma matéria no Fantástico a respeito, né, falando das três garotas que alegavam ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Como eu falei, o Pacatini, ele já estava acompanhando as publicações, os noticiários, e participava de pesquisas ufológicas, né? Então, ele resolveu ir até Três Corações para investigar o ocorrido, justamente pelo interesse dele. E ele acabou entrando em contato com o Birajara Franco Rodrigues, que não era um conhecido dele, eles não se conheciam, mas acabou que depois desse contato surgiram os dois principais investigadores do caso. Então, um dia antes dele marcar o encontro com o Birajara, ele estava em Três Corações, até a mãe dele vivia lá na época, e ele começou a procurar conhecidos, entre eles policiais, militares. E nesse processo ele teve contato com um desses conhecidos dele, que acabou anunciando que tinha informações sobre o que tinha acontecido em Varginha, acabando sendo a primeira testemunha que gravou uma entrevista com ele. E depois surgiram várias outras que foram gravadas fitas e fitas, que até hoje não veio a público, né? Muitas pessoas afirmam terem assistido essas fitas, apesar delas não ter vindo a público, e alega-se que o motivo é para preservar esses militares, policiais, bombeiros, etc., que tiveram envolvidos no caso e não estão na reserva ainda, então isso poderia prejudicar a carreira deles de alguma forma. Para começar, eu queria perguntar para vocês: eu acho que soa um tanto estranho essa questão de terem passado esse tempo todo, né? 22 anos agora, no ano de 2018, e assim, até hoje não ter aparecido nada. O que vocês acham a respeito disso?
Bem, eu acho interessante também, porque se você vê, eu assisti um vídeo sobre o assunto no YouTube, e a gente vê, a gente tem um repórter famoso aqui, eu esqueci o nome dele, sabe qual que é, o
É o
Gabriel?
Goulart de Andrade?
Daqui. Isso, ele fez uma entrevista com os ufólogos aí, que eles mostraram realmente o vídeo, o áudio e tal, na época VHS. E ele falou também que iria preservar as identidades dessas pessoas. Para mim, na época, vamos dizer assim, essa desculpa, ou esse argumento, melhor dizendo, ele até seria válido, né? Porque realmente é, poderia colocar em risco mesmo a profissão das pessoas que participaram dessas entrevistas. Mas eu acho que 22 anos já é o suficiente, é um tempo suficiente para que essas pessoas já poderiam estar aposentadas e tal, ou não ter tanto problema nessa revelação desses fatos. Mas aí a gente também pode pensar pelo lado mais também da teoria da conspiração, né? Que esse povo foi tudo calado, podem também ter sofrido ameaça, coisa assim, para não revelar todo esse plano que está escondido atrás dessa esse plano de encobertamento dos fatos feito pelo exército ou pelas informações que iremos passar aqui no decorrer do programa. Então, eu acho meio estranho não ter saído ainda. Então, para mim, eu vejo duas possibilidades. Uma de que essas fitas ou não existiram, e isso coloca totalmente em xeque a credibilidade do repórter que fez essa reportagem, ou a segunda hipótese é que houve uma pressão por parte do exército para que essas pessoas ficassem quietas e não liberassem as gravações, né? As gravações do repórter, o próprio repórter também deve ter sido calado. Eu acho, eu cheguei nessas conclusões.
Eu
É,
acho.
no...
Pode falar, Marcelo.
Não, fala primeiro aí.
Eu acho assim que o caso em si, que a gente vai continuar explicando aqui, etc. O forte dele, além do que alega as meninas e outro fato que a gente vai descrever aqui no programa, que foi um avistamento de uma nave, o embasamento vieram todos desses ufólogos. Então, é um pouco assim, e por trás disso tem muitos livros que foram vendidos, inclusive por outros ufólogos, até o Petit, que acompanhou, e muitos outros que vieram para Varginha na época do incidente. Então existiu também o interesse comercial aí deles terem essa informação em primeira mão e poderem estar publicando isso nos livros ao longo dos anos, talvez, alguma coisa assim.
Sem
Contudo,
informar a fonte, né?
é sempre aquela fonte, um militar, é assim, uma fonte, né, bem ampla, né, no caso. Então, se de fato essas fitas forem verdadeiras, o caso é realmente estrondoso, né? Como inclusive alega-se, maior do que o caso Roswell, que é famoso aí nos Estados Unidos, que aconteceu em 37, 47, não, foi depois da Segunda Guerra. E então, de fato, porque aí existiram muitos militares que tiveram envolvidos em operações ultramente secretas e participaram dessa operação toda.
Não, então, isso da informação ficar escondida, né, se tornar secreta nos Estados Unidos já é, tanto no caso Roosevelt, que aconteceu em 47, quanto em diversos outros casos, até o governo militar nos Estados Unidos teve, agora recentemente, tirou muito dinheiro nessa investigação, porque gastava muito dinheiro com investigação de OVNIs e coisas assim. Então, agora desmontou várias equipes e tal. Eu vi uma notícia algum tempo atrás sobre isso. E há pouco tempo também, alguns documentos sobre o caso Roosevelt e outros casos foi liberado que eram secretos, foi liberado pelo governo. Então, existe isso, né? Esse hábito de os militares estarem envolvidos em casos de OVNIs, de terem documentos secretos e tal, que causa muito mistério em cima de tudo, né? No caso Varginha, eu não, eu realmente assim, eu fico em cima do muro porque é difícil tomar um lado nisso. Mas eu tendo muito pro lado de que a história foi montada. É porque assim, eu acredito que sim, que tenha seres mais evoluídos que a gente, que de certa forma estejam ligados à existência dos humanos na Terra, entendeu? Desde muito tempo atrás. Porque eu acho que a Terra, ela parece, ela tem muita característica, e existem até teorias recentes em relação a isso, de que é como se ela fosse um laboratório, né? Isso também justifica muita coisa. E é mais uma teoria de conspiração, né? Eu também sou, no caso, em teorias de conspiração, eu sou da teoria. Eu acredito que é o seguinte: existem conspirações. É possível a gente fazer uma conspiração, né? Armar uma conspiração, juntar várias pessoas, contar uma coisa que não foi, em todos os sentidos. E assim como uma conspiração do governo para a sociedade, tem Zeitgeist que trata isso, que o sistema é meio que uma conspiração para nos manter escravos. Então eu acho o seguinte: no meio de teorias de conspiração, tem muita coisa inventada, muita coisa ridícula, muita coisa até mais que ridículo, entendeu? Desmoralizante, que faz teoria da conspiração, sempre que fala essa palavra, achar que é uma coisa. Sabe, é uma coisa brincalhona, uma coisa, uma loucura e tal. Mas eu acredito que tem teorias da conspiração que têm muitos fundamentos e podem ser verdade. Então, é muito difícil você conseguir, nesse meio, filtrar o que realmente é interessante, tem fundamento e pode ter sido verdade, e o que não, né? Porque é toda uma história que é contada, se for uma mentira, é uma mentira que é repetida 1.000 vezes, é igual o caso Varginha, vai ficando tão distante que vai cada vez mais sendo difícil de você realmente chegar no, na verdade dos fatos. E é muita gente envolvida, né? Muita gente que fala, que dá testemunho. Então, assim, o caso Varginha, por eu estar perto, por coisas pessoais, eu sinto que esse interesse de marketing na cidade, isso foi muito bem trabalhado depois. A matéria que foi feita no Fantástico também foi feita assim, muito rapidamente. Parece aquela matéria armada, bem amarrada, entendeu? Que deixa o mistério e não tem muito o que falar, mas foi muito bem pensada. Não sei. Então, assim, isso tudo me põe em dúvida e me põe em xeque isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou aquele cara cético, entendeu? Que não crê na existência de seres de outras raças ou raças superiores, não sei. Que estejam em contato com a gente, com governos e coisas assim, entendeu?
A gente pode até fechar o programa, acho, falando disso mais assim. Vamos entrar no caso então em si, que a gente já fez essa introdução, acho que a gente pode dar sequência aqui. Então, lembrando lá do que a gente falou dessa matéria do Fantástico, que o Pacatini viu lá e ele viu no jornal, o que que tratava, e depois foi desenvolvido isso, e o que que se descobriu? Que na tarde daquele dia 20 de janeiro de 1996, as irmãs Liliane, que na época tinha 16 anos, e Valquíria Silva, que tinha 14, e a amiga delas, que é a Kátia Xavier, que tinha 21, elas trabalhavam como faxineiras, né, fazendo como domésticas, e elas moravam no bairro ali próximo ao Jardim André e Santana, Varginha. Então elas resolveram cortar caminho pelo um terreno baldio que existe ali na região, ainda mais na época era pouco urbanizado, hoje em dia já está bem mais urbanizado. Então, nesse terreno baldio, elas acabaram avistando uma criatura estranha durante o dia, que era 3 horas da tarde, né? Mas aproximadamente, segundo elas. E essa criatura, ela estava ali abaixada no meio de uma grama ali e tal. E ela estava numa posição tanto estranha, que é uma mão. Aqui é difícil falar porque é áudio, né? Mas ela estava com uma mão entre as pernas, olhando para o chão, como se ela estivesse escondida, recuada, ou fragilizada, alguma coisa do gênero. A Liliane foi a primeira que viu, então ela gritou, acabou chamando a atenção da criatura que estava olhando para o chão, virou para ela. Elas ficaram muito assustadas naquele momento, né? E saíram gritando e correndo. E aí, foi isso, o incidente foi basicamente isso. Como que elas descrevem a criatura? É um tanto esquisita, assim, né? Depois a gente vai acabar voltando várias vezes nisso, que todos eles relatam como se fosse uma espécie de macaco, assim, um macaco sem pelo, alguma coisa assim. Então, ele tinha olhos, cabeça grande, desproporcional ao tamanho do corpo. Os olhos eram, alguns falam que eram marrons, elas falam que eram vermelhos, sem pupilas, né? A pele era marrom, parecendo besuntada de óleo. os braços longos e finos que passavam da altura dos joelhos, pernas finas e longas e três protuberâncias na cabeça que às vezes elas descrevem como chifres. Os pés eram grandes, formato de V, e exalando um forte odor de amônia. E isso existia aproximadamente 1,60m. Sem órgãos sexuais, completamente nu. Isso aí, também, aqui dentro dessa descrição, tem entrando a descrição de outras testemunhas. Mas aí, elas, assustadas, foram para casa correndo e chamaram a mãe delas, que é a dona Luísa, e elas falavam que viram um bicho muito feio e, como que elas eram religiosas, alegavam que era o demônio, capeta, alguma coisa assim. Então, a mãe delas resolveu voltar ao terreno, né? Ela pediu para o vizinho levá-la lá. E aí, quando que ela chegou lá, a criatura não estava mais lá, né? E ela sentiu, ela que relata mais isso, esse odor forte de amônia, que é recorrente no caso, e tinha uma pegada no chão, que era um pé grande, um pé maior assim e tal, como eu falei, meio que formato de V, assim. Isso ela viu, inclusive não fizeram uma investigação mais apurada do caso, que eles não fizeram, acabou sumindo a pegada, né? E não tem a impressão dela, como que chama? Não tem eles não tiraram a impressão dela para saber como que era, nem nada, porque acabou se perdendo ali. Então esse foi o principal...
Que pena que não tinha celular nessa época, né?
Para tirar foto, né? Mas pensa bem, na situação dessa, era se elas parariam, tirariam foto, se de fato elas viram esse bicho mesmo.
Pelo menos da pegada dava para tirar mais fácil.
Então, também a mãe dela descreve que tinha um cachorro farejando o local.
Ela fala que tinha um cheiro ruim também.
O cheiro de amônia. Isso aí todos eles falam, um cheiro muito forte de amônia. E depois a gente vai até descrever isso, isso é meio que recorrente também no caso, assim, até vindo dos ufólogos mesmo, que como que ele tinha a pele besuntada de óleo, ele supõe, né, já é pura suposição, minha suposição, que essa criatura, se de fato existiu, ela fazia uma espécie de respiração cutânea pela pele, né? O que justificaria o cheiro e a pele como se estivesse besuntada de óleo. Então, esse fato, que é o principal incidente do caso, ele acabou crescendo e atingiu o nível nacional de imediato, né? Primeiro foi Minas Gerais, que até a gente falou, saiu lá no estado de Minas, e depois saiu na matéria do Fantástico. Fantástico
foi o boom, né?
Na época o Fantástico já era o principal jornal brasileiro, que era assistido pelo Brasil inteiro no domingo, né?
Mas vamos levar em consideração também que se você pegar as matérias antigas do Fantástico, o Fantástico deu uma... Hoje em dia é um jornal mais moderno, né? Antigamente tinha muito... Ele veiculava muita coisa sobre crendice, sobre Henri Cristo e... Uri Geller, né? Aquele que entortava a colher.
Sim.
Então, tinha mais mesmo.
Então, antigamente o foco dele não era tanto, não era igual o que é hoje. Então a gente também tem que levar isso em consideração, que era também era mais fantasioso, Fantástico, né?
Sim. É uma espécie de misticismo, assim, né? Eu acho que os anos 90 foi muito rico nisso, em relação até ao espiritismo, não sei por que exatamente. Mas nessa década de 90 você via muita coisa relacionada ao espiritismo, igual você comentou, o cara que entortava a colher, o cara que fazia cirurgias espirituais lá, eu não sei bem como funciona.
Thomas Green Morton.
Esse é algo que entorta a colher, né?
Uri Geller, eu acho que é outra coisa, nada a ver, eu falei besteira.
Foi uma época meio de misticismo, esoterismo, assim, a década de 90. Então era de fato, era uma época propícia para isso, e logicamente o Fantástico como jornal de relevância nacional, ela sabia explorar isso muito bem, tanto para atrair público, né? Mas sobre esse incidente em si, ele cresceu da seguinte maneira, foi de boca em boca mesmo. A mãe contou para um, contou para outro, aí começou a circular em nível municipal, regional, estadual, nacional, por fim atingiu o nível
Então, mas não foi só isso, né? Teve outros lugares que teve captura,
Então, isso a gente vai
teve
falar para
outros.
frente. Eu tô
Entendi.
tentando manter aqui como que se deram os depoimentos, assim, né?
Então, mas não foi só dela que partiu, mano.
Esse foi o primeiro.
Delas.
Esse foi aqui, esse foi o boom.
É,
Entendeu?
mas teve um
Chamou
monte
atenção
meio que
mesmo.
paralelo também acontecendo.
Então, mas tudo isso foi descoberto depois, né? Isso veio a público depois. Então,
Sim.
existe uma probabilidade aí desse fato que saiu na mídia ter acabado estimulando outras testemunhas a falarem. Então, uma crendice, né? Que tomou conta da população ali. É uma possibilidade. A gente está fazendo aqui um trabalho meio de investigação também, então, no caso. Esse foi o primeiro fato que chamou a atenção. Então, depois dele que vieram os outros depoimentos e as testemunhas que acabaram falando para os ufólogos. Inclusive, foi esse fato que chamou a atenção do próprio Pacatini, que resolveu ir para Três Corações depois de ter visto essa matéria no Fantástico sobre as três garotas que viram essa criatura estranha no terreno baldio. Aí a gente já vai entrar aqui já na parte dos ufólogos, né? Aí o Pacatini chegou lá em Três Corações, como eu falei, ele começou a contatar conhecidos, policiais, militares, etc. E ele conseguiu várias testemunhas. A primeira testemunha dele, que foi até antes de ele encontrar com o Birajara, era uma pessoa que, segundo ele, fazia parte do Corpo de Bombeiros, né? E que naquele mesmo dia 20, antes, que o fato delas ocorreu às 3 da tarde. Esse fato que eu vou descrever aqui agora foi às 10 horas da manhã, no mesmo dia 20 de janeiro, que é a data de referência de tudo, quase tudo que a gente vai falar aqui. O que que ele conta? Ele era do Corpo de Bombeiros e ele participou de uma operação de captura realizada na região, naquela mesma região do bairro Jardim André de Santana, que é uma região.
Então, é só um ponto em relação a isso. Eu não tenho assim muita noção, porque eu era bem novo na época, mas parece que para mim chegou junto a história, essa história com a história das meninas, entendeu? Mas como eu era muito criança, eu realmente posso estar confundindo que chegou primeiro a história das meninas e depois essa do caminhão da ESA levando ele para. Mas parece que isso já foi muito falado no dia também.
Não,
Eu
não
não,
foi.
não,
Não foi não,
não, não
porque
sei.
isso veio à tona justamente pelos ufólogos, o Birajara e o Pacatinho.
É, então, eu. É isso que é complicado. Eu era criança, mas para mim parece que eu tenho a sensação que isso chegou junto. Tá vendo o que saiu na mídia e o que tem documentado. Eu não sei o bafafá, o fala, sabe? O que chegou de lá até Cambuquira na falação e não na. No que foi documentado, é isso que eu quero dizer.
Bom, mas foi isso aí, foi o gatilho para as outras testemunhas e os outros
Eu
fatos do cara.
acredito, mas o que eu quero dizer é o seguinte: até se eles, se é uma história realmente montada, teatralizada para chamar atenção, o exército tem que estar envolvido, porque teve gente que viu realmente o caminhão, um monte junto, com carro de ambulância, teve um monte de coisa que aconteceu, entendeu? Que realmente aconteceu. Então, não foi uma coisa que foi inventada depois, como se, sabe,
Não, não
o
foi
que eu quero
inventado
dizer?
depois, mas
Então
eles.
aconteceu junto. Então, portanto, se for uma coisa assim, eles podem até antes ter montado toda a história, com começo, meio e fim, e toda essa teatralização do caminhão indo para ESA e levando o ET e o outro ET que estava no hospital, que a gente vai falar adiante.
Mas até aí, esse movimento do exército na região foi uma coisa assim que as pessoas viram. Mas elas não falaram nada, tanto porque o exército podia estar ali, por qualquer outro motivo. Isso foi falado depois, por associação, entendeu?
É,
Associação.
inclusive porque o aqui tem, em Três Corações realmente tem a escola de sargento das armas. Você vê em determinadas datas a movimentação de veículos militares mesmo. É uma coisa comum. Ó. Na cidade de Três Corações, o exército pratica manobras militares lá, tem um
Então, mas
campo
isso
para
parece
isso.
que chamou a atenção porque tinha mais coisas envolvidas, era uma ambulância, vários carros, e parece que os militares ficaram lá entrando no meio do mato, fazendo umas paradas lá, pegando uns bichos.
E isso que eu vou contar agora. Isso que eu vou contar agora. Mas isso aqui veio dessa testemunha do Pacatinho.
Não, então, sim, isso você seguindo os fatos. É isso que eu quero te dizer, Gabriel. Você seguindo os fatos do que está documentado. Agora, eu não lembro o que chegou aqui no dia, no boca a boca. Porque quando isso aconteceu em Varginha, já chegou aqui no boca a boca e já estavam comentando: nossa, viram um ET em Varginha hoje. Você entendeu
Então,
o que eu
mas
quero
as
dizer?
meninas viram, né? No caso. As
É,
meninas.
sim.
É, então, é.
Mas já tinha toda uma história que o povo já falava no boca a boca, em paralelo com o que estava acontecendo na mídia. É isso que eu quero dizer. O que estava sendo acontecido nessa pesquisa do Pacatinho, etc.
Sim. Então, aí é o que eu tô tentando traçar aqui. As meninas viram, isso é, primeiro atingiu nível municipal. Nesse dia atingir o nível municipal, ele já passou para o nível regional. Daí já vieram mais pessoas falando do caso, inclusive o Birajara foi o primeiro, que era de Varginha, ele já começou a participar da investigação ali. Mas o gatilho, vamos dizer, foi esse, entendeu? O gatilho da história toda foi esse.
Sim, eu entendo que foi o gatilho, foi o princípio de tudo.
Aí depois veio a afirmação que veio das testemunhas militares, afirmando que nesse mesmo dia 20, às 10 horas da manhã, numa região tem um barranco e depois embaixo tem uma região de floresta, na época, né? Que era como é um lote muito grande mesmo, assim, que emenda já com a região de mais de serra, mais zona rural mesmo. Ele participante do Corpo de Bombeiros recebeu um telefonema falando que tinha um bicho muito estranho ali e que parecia um macaco esquisito, sem pelo, algo do gênero assim, que haviam até inclusive crianças jogando pedra nele e tal. E aí, essa testemunha, mais três homens, no caso quatro bombeiros, foram até lá e pegaram esse bicho. Pegaram esse bicho com rede, né, e luva e tal. Guardaram ele lá dentro do caminhão.
É, colocaram ele dentro de uma caixa de
Do
madeira, né,
caixa de
cara? Com...
madeira. Então. Esse fato que é estranho, né? Por que que o bombeiro anda com uma caixa de madeira dentro do caminhão do bombeiro, cara? Eu sei que
É uma.
o bombeiro é realmente ele é sempre acionado quando aparece um bicho silvestre, uma coisa assim, né?
Pelo que eu vi aqui na reportagem, eles usaram. Equipamentos que eram
Pegar
destinados
cachorro
para.
com raiva.
Isso, exatamente, Marcelo. E aí eles colocaram ele nessa caixa de madeira. E
Isso
eu
aí devia
achei.
ser arcaico mesmo, essas coisas, sei lá.
96 também não.
É condizente, no caso, então, para uma captura de um cachorro raivoso, vamos dizer, né? O bombeiro andar com esse equipamento junto com eles, né? Não
Ué,
tem, não
faz
tem.
sentido.
É, faz sentido, sim. Então aí eles justamente esses bombeiros viram que era uma coisa muito esquisita, um bicho muito bizarro, resolveram ligar para o major, né, do responsável do Corpo de Bombeiros, alertando dele, na cidade dele ia ao encontro deles, pois realmente era uma coisa muito esquisita ali que eles tinham pego. Esse bicho não demonstrou, essa criatura ou esse ser, não demonstrou resistência, né? Ele foi fácil capturar. E eles falam que ele emitia uma espécie de zumbido, como se fosse uma abelha, alguma coisa assim.
E chorava, quem fala que chorava igual criança, né? Que chorava, fazia, gemia e chorava igual criança, de dor.
Mas o mais consensual é que era um zumbido mesmo, assim.
Não, e emitia esses zumbidos também, entendeu?
Bom, aí o major foi ao encontro desses bombeiros, né? E ele também viu aquela coisa estranha lá, e contatou o exército, e aí o exército veio, eles colocaram dentro do caminhão do exército, cobriram aquilo de lona, e foi levado para a ESA de Três Corações. Foi contratado o exército de Três Corações, justamente também, né? E no caminho ele.
Não, antes ele foi levado para o hospital regional, não foi?
Não, esse é outro, que são vários, né? É mais
Ah,
de um,
tá.
é mais de um, né? Esse no caso é o primeiro. O primeiro que apareceu foi esse aqui, das 10 horas da manhã. O segundo,
Ah, tá.
no caso, seria aquele
Dos meninos.
das meninas. E existe uma certa divergência aí que pode ter tido dois antes desses ainda. Ninguém sabe ao certo quantos foram, entendeu? Mas esse desse do dia 20, É uma hora meio que especificada, assim que elas foram às 10 horas.
É, e no, nos boatos dizem que antes caiu uma nave, que
Sim, vamos entrar nisso.
viram coisas caindo do céu estranhas, sei lá.
Justamente o que o Marcelo comentou aí, vieram outras informações, assim, né? A primeira delas, que eu acho que é a mais interessante ser citada aqui, é no, na região, uma estrada que liga Três Corações a Varginha. Eles tinham um sítio que eram de pessoas simples, assim, né? Cuidavam de gado e tal. Eurolinda e Eurico de Freitas. Que eles vieram a público, né? Vieram contratados, acho que o próprio Birajara. E falaram que no dia entre o dia 13 ou 19, eles não souberam especificar tão bem, que é inclusive data posterior, então ao dia 20 que a gente está falando, eles viram um OVNI pairando
Data anterior, né?
data
Data
anterior,
anterior.
anterior, fazer posterior, desculpa. Essa que nesse dia eles viram no é cerca das cerca de 1 hora da manhã, eles ouviram o gado, o pasto correndo, né? E aí a Oralinda foi até a janela ver o que acontecia e que estava perturbando os animais. Na hora que ela saiu, ela viu o gado correndo e ela viu um objeto passando, né, no meio do pasto. Ela fala que ele estava a cerca de 5 metros de altura do chão, então muito baixo. E ele demorou 40 minutos para fazer todo o trajeto de onde que ele estava até dobrar a serra no horizonte. Esse objeto tinha aproximadamente o tamanho de um micro-ônibus. E ele tinha um formato no charuto, submarino, às vezes eles falam um ou outros. E ele estava, como que demorou 40 minutos, ele estava muito lento, né? E ele estava encoberto com uma espécie de fumaça. Eles falam fumaça clara. Então, o que acontece? Depois supôs que talvez ele tivesse algum problema mecânico, ou então aquilo fosse uma espécie de camuflagem, assim, né? O que eu.
Eu achei, desculpa cortar, eu achei interessante que eu vi também a entrevista desse casal, ele descrevendo a nave, a suposta nave. Eu achei muito interessante que, vamos dizer assim, pensando de uma forma mais técnica, assim, né? Que era um objeto. Um charuto ou um submarino, que são coisas meio parecidas, e ele falou que atrás existia um negócio que parecia uns panos voando,
É, um negócio
certo?
mexendo, né?
Uns panos voando, porque, vamos dizer, poderia ser um sistema de propulsão, uma coisa assim. Você vê que era uma. Ele sendo entrevistado, você vê que é uma gente simples assim. E se realmente eles viram e realmente eles falaram o que eles viram, realmente você vê que é uma coisa que tem um sentido, né? Que tem o sistema de propulsão, tem o você vê que se você parar para pensar, raciocinar que a nave estava com problemas e tal, que estava caindo, estava passando por alguma dificuldade, que ela estava com essa nuvem, essa névoa, né, que pode ser algum problema que deve ter dado, e esse sistema de propulsão que eu achei muito interessante. Aqui na Terra a gente não tem nada disso, mas é um detalhe que eu achei legal. Até me estiquei demais. Mas eu achei bem interessante assim, propulsão parecendo uns panos mexendo. Achei legal.
Esse depoimento do caso aqui, eu acho ele talvez um dos mais interessantes, assim, não é o mais interessante não, mas eu acho, eu não vejo motivo para esse casal ter mentido, né? E é um negócio muito estranho, porque assim, você vê, imagina, você vê 40 minutos um objeto a cerca de 5 metros de altura cruzando o pasto com um problema desse, e eles ficaram só olhando. É realmente uma coisa bem curiosa, assim, né?
E tem mais um detalhe também que eu achei legal, é que de acordo com a orientação do movimento, da rota do objeto, se ele continuasse ali por mais uns 6, 7 quilômetros, ele ia cair exatamente na onde que foi as aparições que aconteceram.
É, justamente no bairro Jardim André e Santana ali, em Varginha, que fica logo na entrada de Varginha, né? Verdade, isso aí
Exato.
é a rota coincidente. Isso é realmente muito estranho. E aí junto disso teve outro depoimento. Esse depoimento aqui é um pouco duvidoso, assim, várias vezes levantaram essa questão de ser um depoimento que talvez não fosse tão verdadeiro assim. Que então, um piloto chamado Carlos de Souza, ele afirma que viu na manhã do dia 13 de janeiro, quer dizer, antes também,
Uma semana antes.
uma semana antes, um objeto com as mesmas características relatadas pelo casal. Inclusive, ele tinha certeza da data que ele seguia para o interior de Minas Gerais, que ele ia participar de uma demonstração de voo de ultraleve. E aí, quando ele estava na Fernão Dias, ele viu o objeto passando, aparentemente caindo em algum ponto em Varginha e outras corações. Então, ele resolveu entrar na estrada que dava acesso, né? Então, quando ele chegou nesse local, ele se espantou que ele viu o exército e a polícia militar que estavam cercando os destroços daquele objeto que ele não soube definir bem. Ele fala que havia um pedaço cinza, parecia um metal que espalhava pelo terreno e não viu nenhuma vítima. Então, logo depois ele foi rigidamente convidado por um soldado a se retirar do local e não devia falar nada, não devia falar que tinha visto nada. A ordem foi descumprida e o relato de Souza está no livro do Birajara Rodrigues e também no livro do Marco Petit. Esse lugar é conhecido como Fazenda Maiolini, que não é na região de Três Corações, de Varginha, não. É entre Varginha e Três Corações, assim. Praça Fernão Dias, que a gente falou que corta as duas cidades. E junto disso vieram outras várias alegações a respeito, falando que tinha visto objetos estranhos no céu, né? Isso, várias e várias testemunhas que alegavam isso, né? E, inclusive, tem a notícia, inclusive, os Estados Unidos alertou as autoridades do Brasil de que havia um objeto voador não identificado se direcionando naquela região naquela data. Mas isso também é tudo suposição, assim, não tem nada oficial, etc. Esse testemunho desse piloto, Carlos de Souza, eu também acho ele um tanto meio esquisito, assim, sabe? Eu não vejo aqui muita. Como se tivesse muita verdade, não sei. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito desses objetos?
Do piloto, como aqui é um lugar que ele é aqui no sul de Minas, ele tem muita, vamos dizer, tem muitas propriedades, dificilmente você ia conseguir ver uma coisa e só você falar sobre isso, né? Eu achei meio estranho assim, não ter outras testemunhas, né?
E é muito estranho, porque o objeto estava caindo e depois o exército e a polícia já estavam lá onde ele tinha caído.
É, então, é tudo muito clichê, né?
É meio estranho, né, cara? É bem estranho. Aí um detalhe aqui também que eu queria comentar dessa possível já posicionamento do exército, da polícia lá no local, seria esse alerta das autoridades dos Estados Unidos avisando desse objeto que estava rondando o espaço aéreo ali da região. Mas é bem estranho, assim, né? Inclusive, sempre que você toca esse assunto, vem Estados Unidos, Exército e algumas coisas assim que são meio bem clichês assim também, né? Mas vamos dar sequência aqui.
Mas agora o espaço aéreo aqui da região, ele é um espaço usado para treinamento, né? Dá para ver, assim, às vezes aparece vários jatos fazendo até informação, muito rápido passam, então.
Quase mata a gente de susto, né?
Assim mesmo. Mas é mais na zona rural ainda, às vezes nem passa tanto na cidade.
Sim, passa aviões, etc., né? Rota. E é muita rota também de avião que está fazendo. Eu não sei se é viagem nacional, não sei, mas tem sempre uma rota de avião aqui, sempre passa por aqui, justamente por se tiver algum acidente, é uma região pouco urbanizada, né? Então, É uma região propícia.
Então também se a rota, como vocês estão falando e eu também presenciei, se a rota de avião realmente, então eles têm um controle maior, né? Porque tem que ter os radares e tal das coisas. Então é uma área que era para a gente estar ela está mais policiada, mais patrulhada no nosso espaço aéreo. Então é meio que eu acho meio prosa ruim desse cara aí.
É. Ele é de fato até consenso entre os ufólogos que eles questionam o depoimento dele. E aí apareceu depois, então, para o Pacatini e para o Birajara também, outra testemunha, um advogado, também não é citado o nome, que eles gravaram, né? Registraram o depoimento dele. E ele também não soube determinar um dia, podendo ser entre o dia 18, 19 ou mesmo dia 20, assim. Ele mora ali na região, né? E ele viu aquele mesmo terreno que pegaram aquela criatura às 10 horas da manhã. Ele viu ali, nesse dia indeterminado, ele viu homens do exército que estavam armados, camuflados, em linha, né? Como se estivesse fazendo uma varredura na região. Aí eles entraram na região de mata, próxima da captura dessa primeira criatura, próximo desse barranco. E assim que eles entraram na mata, depois de algum tempo, ele ouviu 3 tiros de fuzil. Um som bem específico, para quem sabe o som, né? Aí, logo em seguida, esses homens saíram com um saco de lona, né? Dois sacos de lona. Um deles tinha algo se movimentando dentro e o outro não havia movimento algum. Falam que 11 testemunhas presenciaram essa situação, mas, contudo, essas testemunhas a gente não, ninguém encontrou, né? É assim, é o que os ufólogos falam, que uma testemunha fala. Acaba ficando meio perdido assim.
Sem citar nome, você pode falar que tinha 100 pessoas lá, né? Tem
É,
essa.
então. E eles não apareceram, né? Eles não apareceram para falar assim. É, pode ter medo, alguma coisa assim também. Mas aí teve essa testemunha. É, então. Aí depois do que foi.
Parece, eu vi, parece um pedreiro falando sobre isso.
Sim,
Ele fala, mas o pedreiro mesmo falou que tinha um povo comentando perto, e ele estava na construção trabalhando e ouvia esse boato que estava rolando ali, mas não viu assim.
Então, tem muito disso, né? Porque a história foi ganhando uma proporção que, além do estardalhaço da mídia, começou a ter alvoroço popular na região também. Então tá tudo muito propício pra gente ver coisa, a gente falar que viu coisa. Até ver mesmo, vai ver a pessoa, tem gente que vê coisa assim e vai
É,
ver.
mas o E o boato, ele rola muito mais rápido do que, assim, hoje em dia não. Hoje em dia tem a mídia, né? Coloca um negócio na internet e já tá no mundo inteiro. Mas antigamente o boato tinha uma velocidade que era muito mais rápida que a velocidade dos jornais e do noticiário, entendeu? Nem sempre o jornal tava junto do acontecimento. Então, a minha impressão de tudo isso é que, por exemplo, a gente fez a pesquisa em cima dos dados que tinham da mídia. Mas também estava rolando, é porque eu era criança e não lembro muito bem, muito boato na época, entendeu? E o boato rolou numa velocidade anterior a isso que saiu no Fantástico. Eu lembro que eu já, antes de sair no Fantástico, eu já estava sabendo do assunto, você entendeu o que eu quero dizer?
É, porque é na região, né? Justamente.
É, e já, então já tinha chegado aqui para chegar. E não sei se, o tanto que essa notícia no jornal, que começou num jornal, né? Essa notícia no jornal fez isso. Eu não lembro para saber o tanto que isso fez o boato crescer, ou o boato já estava rolando antes, entendeu?
É, porque chegou aqui primeiro, cara.
Teve um dia que foi assim, foi o dia inteiro. Começou à tarde, eu acho. Começou a ficar um ponto amarelo no céu de Campiquira, e esse ponto amarelo ficou um tempão. E ficava indo de um lado e pro outro e não saía daqui.
Não, eu não lembro, não.
A cidade inteira ficou olhando assim o negócio, todo mundo achando que era ET, falando, ah, o ET, aí via, aí não sabia se era avião, porque a luz era amarela e não piscava, e ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ficou o dia inteiro. Eu lembro que foi assim, pelo menos na minha rua, todo mundo ficou, eu fiquei o dia inteiro para fora olhando a pontinha amarela viajando no céu e indo para um lado e pro outro, entendeu? Só que aí, conclusão, no dia seguinte descobriram, foi o que chegou, no dia seguinte eu dormi cedo, era criança, e no dia seguinte chegou que era um avião que não estava querendo pousar porque parece que estava traficando alguma coisa. Então foi esse o desfecho da história que chegou para mim.
Interessante. Bom, mas aí
Mas rolou.
vamos voltar, que eu quero fazer mais uma consideração sobre esse depoimento desse advogado que viu esses homens do exército que entraram nessa região de floresta e dispararam três tiros, saindo com duas sacolas depois, na sequência. Depois, o que foi publicado pelos ufólogos, que eles averiguaram junto desses militares, supostos militares que participaram da ação, haviam duas criaturas dentro daquela mata. Uma delas era igual à vista pelas irmãs Silva e a Kátia, enquanto que a outra era diferente. Era peluda e parecia até mais com um macaco prego e era mais violenta também. Então parece que essa criatura, que era peluda, foi em sentido de atacar um deles, quando que um deles acabou disparando, né, e matando essa criatura. Então, isso justificaria as duas sacolas de lona, que uma tinha algo mexendo dentro e a outra não. Entendeu? Uma foi pega viva e o outro não. Mas isso aí também surgiu bem depois em livros que foi publicado pelos ufólogos, assim. Ambos foram colocados no caminhão da ESA e seguiu para o destino que a gente já citou, que era Três Corações, né? Automóveis das instituições teriam sido vistos no local por incontáveis testemunhas. Então, isso de fato tem até como esse pedreiro que você citou, Marcelo, que ele falou que viu também o pessoal do carro do
Sim.
exército, do bombeiro, né? Aí tá, ok. Esse incidente a gente não pode definir bem a data. Agora, ele pode ter sido até inclusive dia 20 de janeiro também, como pode ter sido outro dia. Mas aí voltando agora para aquele mesmo dia 20 de janeiro. Agora a gente vai falar de noite, né? Então vamos fazer uma compilação aqui. A gente tem nesse dia 20 de janeiro. Tem um incidente que aconteceu às 10 horas da manhã, que foi nesse mesmo local. Foi pego a primeira delas, né? Foi até aquele caso do major que foi chamado.
Antes disso, tem o avistamento lá
Ah,
do
sim.
casal na.
Sim. Eu tô falando das criaturas, mas
Ah, tá. Desculpa.
tem um dia antes, supostamente um dia antes, né? Ou naquela data próxima ali. Porque parece também que esse casal, o que acontece? Parece o que acontece? Antes eles falavam que era uma data, depois falavam que era outra, e não havia uma coesão muito bem assim. Podia ser que eles não lembrassem mesmo, como por outros motivos, sei lá. Mas eles não sabiam determinar também o dia. Então, depois que tudo.
Eu não ia lembrar o dia certo.
É justificável, é justificável. Eu já, no caso, eu acho que eu lembraria.
Eu também.
E aí, então, o que acontece? Então, vamos supor que isso foi dia 19 de janeiro,
Janeiro.
de madrugada, 1 hora da manhã. Esse possível objeto estava com defeito ou por algum motivo estava sobrevoando baixo e lento. Ele continuou naquela direção do bairro Jardim Andere e Santana, aonde por algum motivo foi solto aquelas criaturas, ou elas acidentaram ou qualquer outra coisa aconteceu ali. No dia 20, houve uma ligação para o Corpo de Bombeiros falando que tinha um bicho estranho naquela região que foi capturada essa criatura das 10 horas da manhã. Depois, às 3 horas da tarde, as garotas avistaram a criatura naquele terreno baldio. Então, até aqui, a gente está falando de duas criaturas. Essa das 10 horas da manhã, que foi levada pelo exército já direto, e essa outra estava solta ali na região. Essa que está solta pode estar relacionada a outro fato do caso, que se deu aproximadamente de noite, às 23 horas desse dia 20. Então, o que acontece? Falam que a polícia já estava acionada sobre a possibilidade de ter alguma coisa, algum bicho estranho ali na região, e eles estavam espertos em relação a isso. Então, o que acontece? Havia um policial eu esqueci de comentar o seguinte: no final dessa tarde, dia 20 de janeiro, teve um forte temporal na região também, que atingiu a cidade toda, e foi uma chuva realmente forte, né? E isso foi no dia 20 também. Então, aí já logo naquela noite, dois policiais estavam à paisana, né, se encharcaram enquanto tentavam fechar o vidro do carro que estava com defeito. Era a dupla da inteligência da Polícia Militar que estariam com uma missão ali no entorno do Jardim André. Eles teriam que observar qualquer movimento estranho que desenrolasse no local, porque possivelmente eles estavam acionados por causa desse acidente. Depois da chuva, um desses policiais, que é um dos personagens principais do caso, que é o Marco Alicherese, ele passou em casa para trocar de roupa, uma olhada, né? E avisou para a família que ele ia retornar tarde, porque a noite ia ser longa, supostamente ele estaria numa operação secreta. Esse carro estava circulando aproximadamente a rua Bovenuto Brás Vieira, que é a mesma rua que as meninas teriam visto o ET às 3 horas da tarde. Eles frearam o carro, porque tinha algo muito estranho que tinha passado em frente ao veículo. Esse Xerese, meio sem saber ou sem preparo, ele saiu do carro, pegou o bicho com as mãos. Parece que ele estava atordoado, meio enfermo, e não demonstrou resistência. Ele pôs ele no banco de trás do carro e seguiu para um posto de saúde da cidade, que não quis receber, justamente por ser uma coisa muito esquisita, e não tinha jeito de cuidar dele ali. E aí, então, em seguida, eles levaram ele para o Hospital Regional de Varginha. E supostamente uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Esse Marco Xerese, ele supostamente foi arranhado na região da axila, justamente por ele ter ido sem luva e ter pego esse bicho estranho lá. E aí o que acontece? Ele morreu já dia 15 de fevereiro, ele tinha 23 anos de idade. E o que consta é o seguinte, que ele tinha sido submetido a uma cirurgia pela própria polícia para remover um pequeno abscesso que ele tinha numa região do corpo e que estava tendo dor e tal. E aí, logo depois, ele passou mal e foi internado no Hospital Bom Pastor e morreu rapidamente por um processo infeccioso generalizado. Seria causado uma espécie de bactéria ou vírus. E aí o que é curioso aqui nesse caso é que o médico que atendeu o Xerese afirma que ele tava, o que que tinha estava afligindo ele realmente era uma coisa muito estranha, que ele já chegou a ver coisa parecida, mas de fato ele já era um homem experiente, né? Depois, mais tarde, ele já com 60 anos, 35 anos de medicina, ele falou que viu isso 2 vezes na vida. O que acontece? Dois médicos tentavam pôr antibiótico para tirar esse processo infeccioso, né? E ele melhorava, e aí foi piorando, piorando e morreu. Ele foi, inclusive, ele foi enterrado em caixão fechado, né? A família não foi. Foi, o diagnóstico da causa morte foi dada como pneumonia, que é totalmente o avesso daquilo que os próprios médicos constataram ali, que foi a causa da morte dele, que foi essa infecção generalizada. A possibilidade desse bicho ter arranhado, né, essa região da axila dele, ter causado esse processo infeccioso.
Pode ser também uma coincidência, né? Uma coisa que já poderia ter acontecido relacionado com esse abscesso que ele estava, com esse negócio que ele teria de remover. Uma coisa que não é. Que só pelo que o Gabriel disse agora a gente já vê que é uma coisa meio estranha, porque de acordo com os relatos do próprio policial. Ele falou que o ser não reagiu, não ficou na dele, vamos dizer assim. Se ele não reagiu e não ficou na dele, como que o cara foi arranhado?
E o que eu acho estranho é justamente o médico que atendeu ele diagnosticar que foi um processo ali muito esquisito que assolou ele, entendeu? Que é realmente uma infecção que ele não, que é muito rara e um caso assim muito difícil de acontecer, né? A família dele ficou sabendo disso, que ele tinha participado de uma operação estranha e parece que ele tinha pegado esse bicho. E parece que ele chegou a relatar isso para o médico também, porque o médico tem hora que, em certos depoimentos, ele fala que ele falou que participou de uma operação e foi arranhado ali, e outros ele já não fala, porque talvez uma questão mais profissional de ficar com medo de estar relacionado a um caso desse, né? E ficar prejudicando a índole profissional dele ali na região. O Hospital Regional, Diego, você que está em Varginha, você pode descrever ele para a gente? Como que é?
O Hospital Regional de Varginha é no centro máximo da cidade, é o mais central que pode ter. Aquele é do lado da praça principal da cidade, é uma das ruas mais movimentadas que tem aqui. Então ele é um hospital que ele não tem entrada por trás, vamos dizer assim, entendeu? Então qualquer coisa que for para entrar lá vai estar na vista de todo mundo que está passando. Então
E nesse horário, talvez aí entre 23 horas da noite, um horário já próximo da meia-noite.
Então, por ser dia de se, é, era um dia. Hoje em dia, eu posso dizer por hoje em dia, naquela época eu não morava aqui, né? Eu sou de Cambuqueira, assim. Mas hoje em dia, às 11 horas, ainda tem muita gente na rua, entendeu? Porque é realmente um dos pontos principais da cidade. O hospital regional, ele está realmente na rua, nas ruas principais da cidade. Então, mesmo à tarde da noite, ainda teria. Era para ter bastante testemunha, se parecesse um caminhão do exército lá, uma coisa assim. Mas é como você disse, foi um carro apaizano, né?
Eles estavam apaisando, porque eles estavam numa operação secreta. Então, o que acontece? Ele levou, supostamente foi levado para esse hospital regional, né? E dali ele foi transportado para o Humanitas, porque ele já é um hospital que está muito melhor preparado. E isso já aconteceu naquela mesma noite, na mesma madrugada, no caso, né? Na madrugada do dia 20 para o dia 21. Ele foi transportado para o hospital Humanitas. Porque parece que ele estava enfermo e por lá ser. Ter uma estrutura, tá mais bem equipado. Lá parecia ser um lugar mais adequado para tentar salvar ele, né? Da enfermidade que estava assolando ele ali. Então, aí no Mantas, Diego, você também que está aí, você pode escrever para a gente um pouco Mantas, como que ele é, o hospital?
O Humanitas, eu tenho que dar uma olhada aqui, porque eu acho que ele já não é mais Humanitas. Já não se chama mais Humanitas aqui em Varginha. Deixa eu só dar uma olhada.
Não é o Mantis ainda, sim.
É Humanitas ainda?
É, sim.
Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não lembro
Ele é
exatamente.
ali perto da rodoviária, não é?
Justamente.
Ah,
Então,
tá.
isso
Ah,
que eu
tá.
queria que você comentasse a localização dele, entendeu?
Ele eu
Isso.
conheço melhor. Ele é
Sim.
perto ali da rodoviária, né, na saída dos ônibus e entrada.
Próximo das vias de acesso à cidade, né? Região periférica, né?
Ele já e na época aqui, nos últimos anos aqui Varginha, ela teve um aumento de construções naquela área. Antigamente lá era realmente o hospital, mais uns três, quatro, um hotel que tinha ali e mais nada. Hoje lá tem shopping, tem as coisas tudo em volta, mas na época ele era bem mais isolado. E tinha rotas de acesso já direto para a estrada que levava para a rodovia, né?
Perto das corações, inclusive, né? É uma
Exatamente.
região que está próxima ali, ficaria fácil se por um acaso houvesse uma espécie de saída ali, né? Ficaria mais fácil, não chamaria tanta atenção. Mas aí o que acontece? Aí veio outra testemunha. Houve um militar que ligou para o Pacatinho e o Birajada falando que tinha informações sobre o caso e queria conversar, fazer ter um encontro secreto com eles, né? O que que ele relatou? Ele relatou que no dia 22 de janeiro ele integrou um comboio militar de três caminhões que saíram de Três Corações e seguiram para Varginha em direção ao Hospital Humanitas, esse hospital que a gente acabou de falar, que é grande centro médico de referência da cidade e já era a época. Que ele também está localizado na periferia, em lugar estratégico para as ações de acesso municipal, como a gente já falou também. O que acontece? Esse hospital. Ele tem um portão de acesso, até hoje eu acho que ele tem esse portão de acesso. Que ele tem o um acesso principal, que já dá logo na recepção do hospital.
Sim, ele tem dois acessos, um na rua de trás.
Então, ele tem um portão ali de carga e descarga, que é um acesso mais para função mais administrativa e para abastecimento do hospital. Então, esses caminhões entraram por esse portão de acesso que dava um pátio interno. E chegando lá, haviam vários policiais, militares e bombeiros, além de 15 médicos que estavam com estetoscópio. Só havia médico, não tinha nenhuma enfermeira, e eles estavam usando máscaras, né? E ele logo constatou um odor muito forte de amônia, que é aquele mesmo cheiro que as outras testemunhas também já descreveram. O que que ele viu? Ele viu nesse mesmo pátio a caixa de madeira cortada ao meio, sustentada por tripé, dois tripés nas extremidades, onde tinha essa criatura, aquela mesma criatura, agora sem pelo, que a gente está falando que tem aquela outra peluda que a gente tinha falado, deitada, aparentemente morta. O que acontece? Que ele falou? Ele parece que ela estava com as pernas um pouco retraídas, como numa posição meio de, como, vamos dizer, um animal morto. Eu não sei descrever isso bem. Aqui por áudio ficou meio difícil. Então ela estava morta e com as pernas um pouco retraídas, assim. E aí ele conseguiu constatar o seguinte, que essa criatura tinha três dedos nas mãos, mas não, sem um polegar. Ela não esboçava qualquer movimento, né? Parecia que está morta, né? E no momento que ele estava lá, ele viu o médico aproximando dela. Ele usava uma pinça, né? Ele abriu a boca dela, que era só uma fenda, um corte, que até eles falam que, nem ela, que aquela boca não seria nem propícia para alimentação, que ela teria outra espécie de função. Então ele abriu a boca, pôs a pinça ali e tirou uma língua que era preta e fina, como uma fita. Assim que ele soltou a língua, ela voltou para dentro, enrolando também, como se fosse uma espécie de fita. Ele constatou também que a criatura estava com os joelhos e a parte da canela machucadas, nua, e aqui que entra o testemunho dela não ter órgãos sexuais, umbigo, mamilos, a pele era meio que enrugada e a cabeça muito grande, como as outras falavam. Essas autoridades presentes ali filmavam tudo com câmeras, então que eles foram até a parte da outra a parte da caixa para fechá-la, trouxeram aquela caixa, fecharam com a criatura ali dentro, foi posto no caminhão, esse caminhão que veio da ESA, e voltou para Três Corações no comboio. Já no dia 23, esse mesmo comboio foi para Campinas, na Universidade de Campinas, a Unicamp. E então essa criatura essa criatura que estava no hospital supostamente foi aquela que foi levada pelo Xerese até o Hospital Regional primeiro e depois transportada para o Humanitas. Aparentemente ela não sobreviveu, né, para ser levada pelo Hospital Humanitas. E junto dela a gente tem aquela outra criatura que estava com vida também, que foi pega junto com aquela peluda e a primeira, que é às 10 horas da manhã. Mas ninguém soube descrever direito quantos foram, né? Então, chegando em Campinas, na Unicamp, que até a Unicamp é referência em área da medicina, né? E um dos professores lá é chamado de. O nome dele é Badam Palhades, que ele é um legista famoso. E na época ele estava até mais em evidência, por ele ser o responsável pela identificação das ossadas de Perus, que é da época da ditadura. E do caso PC Farias, que foi assassinado também à época, então ele estava com. Todo mundo conhecia ele no Brasil, né? Então, possivelmente, ela foi levada para um laboratório subterrâneo, dentro da escola de medicina, onde ela foi autopsiada por Badam Palhares. Contudo, ele nega, né? Ele fala que nada disso aconteceu e etc. Aqui eu vou fazer um parênteses que o Pacatini, ele trouxe uma informação também, falando que o irmão dele é doutor e estudou justamente na Unicamp com o Badam Palhares, e que dele veio esse testemunho também, falando que muito possivelmente isso aconteceu. Além disso, parece que tem um testemunho de um motorista do Badam Palhares, que ouviu ele comentando a respeito, quando que estava com ele, comentando com a esposa dentro do carro. E aí, depois dessa autópsia, essa criatura foi posta num avião e possivelmente transportada para os Estados Unidos, ninguém sabe para onde. Bom, o que vocês acham desse fato aí? Do Diego que viu aí o Badam Palhaço, que comentou aí também.
É, uma coisa que, assim, a história, ela se desenrola de uma forma que, vamos dizer assim, se era para encobertar alguma coisa, foi muito mal feito, né? O encobertamento, digamos assim. Porque a gente tem que dar o braço a torcer, o que era o rapaz lá que morreu lá, que tava foi uma situação atípica, né, para ele. Mas você vê que essa falta de identificação das testemunhas e como é muito, vamos dizer assim, o Badam Palhares foi lá, secou o corpo e tal, e mandou para os Estados Unidos. Isso são tudo especulações, né? Porque a
É, e o
gente não
próprio
tem
Badam
nenhum.
Palhares nega pra caramba, fala que ele teria prazer em fazer isso, porque ele tem até interesse, mas nunca fez, que não tem nada disso, né?
É, a gente pode, se a gente pegar e analisar de duas, a gente pode analisar de duas formas diferentes, né? Por exemplo, vamos analisar a resposta do Badam Palhares. O Badam Palhares na época, ele estava em evidência, ele sempre foi chamado para dar pitacos em coisas relacionadas assim e tal, além de realmente fazer os trabalhos de investigações lá de medicina legal. Mas vamos ver dois lados aí. O lado que realmente não aconteceu nada, né? Que simplesmente não teve nada disso, né? Foi fantasioso, que é o que ele afirma. E o outro que aconteceu mesmo. Se aconteceu mesmo e ele foi o escolhido para fazer isso, obviamente ele dá entrevista pro Fantástico falando sobre isso, né? É uma coisa meio óbvia, assim. Então a gente não tem como a gente ter nenhuma resposta em relação a isso, você perguntando pro Badam Palhares. E outra coisa também, por exemplo, de acordo com o que foi falado, o corpo foi levado para um laboratório subterrâneo na Unicamp. A Unicamp, ela é uma faculdade pública, né? Ela é paga com dinheiro, ela é paga com dinheiro público. Então, deve ser público todos os ambientes da universidade, né? Então, se você tem como que eu posso dizer, um laboratório subterrâneo, em algum lugar tem que estar lá esse laboratório subterrâneo falado, ó, aqui tem um laboratório subterrâneo, né? Porque simplesmente você falar assim, ó, não, eles foram levaram lá para um laboratório embaixo da ponte lá em Varginha. Beleza, mas tem esse laboratório lá na ponte, lá em Varginha? Entendeu? São muitas informações para checar que realmente deixa a gente meio que perdido no que pode ser real ou não.
Assim, essa parte de ter instalação subterrânea em edifícios públicos, assim, eles nem serem tão divulgados, isso de fato às vezes acontece sim, sabe? Justamente porque ali ficam equipamentos mais caros, alguma coisa assim. Mas para ser um laboratório em si, eu não sou médico, eu não sei quais são os requisitos, nem sou da área para saber os requisitos que são necessários para ter um laboratório subterrâneo. Mas eu acho que um laboratório no subsolo não seria indicado por causa de uma questão de ventilação e de um possível acidente, seria difícil sair dali, né? Então não seria um lugar ideal para você fazer um laboratório. Então é meio estranho mesmo essa questão do laboratório subterrâneo. Mas instalações subterrâneas que pode ter sido adaptadas para um laboratório, aí eu acho bem possível. Inclusive, dentro de como que eu falei, dentro de edifícios públicos, alguns costumam ter mesmo instalações no subsolo que não são. Que não são de fácil acesso, primeiramente, às vezes é acesso só por elevador, e às vezes também ali ficam guardados equipamentos mais caros, como se fosse uma espécie de depósito, assim, né?
Mas, vamos dizer assim, voltando nessa especulação minha assim, a gente encontra várias falhas aí no, 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 nessa história relatada pelos ufólogos. Porque, assim, você acreditar o silêncio e o negócio, fazer com que o negócio fique secreto no meio militar é uma coisa, porque eles são treinados para que haja realmente essa hierarquia e que seja respeitada. Você vê que realmente é uma organização onde os segredos podem ser guardados. Agora, esses seres passaram em três lugares, em três estabelecimentos onde tinha civis, né? Que são os dois hospitais que eles passaram aqui em Varginha, mais a Unicamp. Então, você conseguir guardar essas informações, como que eu posso dizer assim, silenciar os civis é bem mais difícil do que aqueles que estão sob a hierarquia militar. Então, você vê que tinha 12 ou 15 médicos lá e não tem nenhum relato deles, nunca saíram para falar nada. Então, isso aí meio que enfraquece um pouco essa parte da história.
Eu estou vendo aqui no calendário que as datas, né, do ano de 1996, dia 20 foi num sábado. Então, sábado é realmente corrobora com o questionamento do Diego aí em relação à movimentação ali próximo do Hospital Regional e na cidade em si, né? Foi um dia que propício, assim. E
Então, movimentado, né?
movimentado, sábado, né? Pé da praça,
Não,
digamos.
sábado em Varginha é bem vazio. Sábado e domingo em Varginha fica bem parado. Fica
É,
bem
não.
parado.
Mas na praça também?
Eu acho que fica.
É porque o centro da cidade é a praça da cidade,
É à
que é onde vai.
noite, né? À noite na praça. É, beleza, tem um movimento assim, na praça.
Bom, mas daí até esse dia, foi então dia 20, né, que teve esses eventos principais, até esse transporte para a Unicamp, que foi dia 22, 23. Então, aí, desse intervalo de tempo, aí deu uma esfriada, não apareceu mais nada, só testemunhas mesmo falando, etc. Contudo, depois de 4 meses, voltaram as três garotas e a mãe dela, falando que elas receberam a visita de cinco homens, que foram até a casa delas por volta das 22 horas, 4 meses depois do ocorrido, né? Então, portanto, seria em abril. E esses homens teriam feito uma proposta de dinheiro para elas, falando que para elas na frente da câmera falar que era tudo mentira, que eles dariam um dinheiro muito bom, que com esse dinheiro elas poderiam sair do país e elas estariam feitas e etc. E esses homens usavam ternos pretos, né, como que a gente vê na cultura pop, que é os famosos homens de preto, né, tal. Mas tem uma versão dessa história. Eles acreditam que esses homens, na verdade, pertenciam ao grupo religioso. Eles não queriam ver a cidade de Varginha associada a esse caso. Como pode ser também os homens de preto, que a gente conhece aí na cultura pop, né? E aí, nesse mesmo mês de abril, veio outro fato. Agora, já no zoológico de Varginha, que também é uma região, foi uma região mais, tão periférica quanto. O Hospital Humanas, não, mais periférico do Hospital Humanitas e tão periférica quanto o Jardim Andere ali, onde teve os principais acidentes. O fato ocorreu dia 21 de abril, que aqui no caso seria num domingo, e que, para quem não conhece o hospital, o zoológico de Varginha, ele tem uma instalação, não é uma instalação muito grande, mas é um salão de festas, assim, que fica longe um pouco das instalações onde estão os animais e ali costuma ter festas. E nesse domingo estava tendo uma festa no Jardim Zoológico, aonde uma idosa, já época, né, que ela até falecida, ela chamava Terezinha Klepf, ela resolveu sair para fumar, que ela fumava muito, tal, até fala, eu não bebia, eu fumava muito. Então ela saiu do salão, foi até uma varanda que tinha ali, que é um pouco afastada do salão de festa, mas aonde que a luz da festa ainda iluminava um pouco onde que ela estava. E nessa varanda, enquanto ela fumava, ela viu um ser que estava a cerca de 5 metros de distância dela, que é exatamente igual o que as garotas viram, com exceção de ele usar um capacete metálico, assim que ela descreve. O que aconteceu? Essa criatura, os olhos, um dado que ela deu que foi diferente, que os olhos deles, por ser vermelhos, emitiam uma espécie de luz natural, e ele não esboçava qualquer reação. Ele só ficou olhando para ela. Ela ficou muito assustada, já voltou para o salão, chamou o marido, falou que queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. Então eles entraram no carro, ela não falou nada. Aí no caminho de volta, ela resolveu falar para o marido o que tinha acontecido e o que ela tinha visto no zoológico. Mas só que isso não é a única coisa que envolve o zoológico. Que eu acho que é até uma questão interessante do caso aqui, foi... os animais que na mesma aproximadamente ali abril também, foi em abril, apareceram mortos, né? E nisso, esse depoimento foi dado até pela uma bióloga do hospital, que chama Leila Cabral, que até a morte dos animais, apesar de ter feito autópsia, ter mandado para um laboratório de Belo Horizonte para averiguar, e à época poderia ser feito um diagnóstico melhor, uma constatação ali dos compostos químicos que tinham nos animais, poderia ter sido melhor, mas de fato não conseguiram determinar a causa morte desses animais. Além disso, também tem o outro biólogo do zoológico que também colabora com o depoimento dela. O que ele fala? Que na necrópsia foi detectada o enegrecimento na mucosa do estômago e intestino dos animais. Ele chegou a cogitar envenenamento, mas como nada foi detectado, descartou essa possibilidade. Que bicho que morreu ali? Foi um veado catingueiro, uma anta e uma jaguatirica. Eles tinham o mesmo sintoma da necropsia, mas eram por serem animais de espécies diferentes e alimentavam de formas diferentes, então eles não poderiam ter sido envenenados pelo mesmo alimento. Teria que ser outra coisa, outra condição que acarretou a morte deles, né? Então, foi realmente, eles morreram diante de circunstâncias realmente estranhas.
Essa parte eu realmente, eu tô tentando ser o mais cético possível, mas essa parte realmente eu achei muito estranha, porque você vê que realmente é uma coisa que eles, os biólogos do zoológico, logicamente eles ficaram assim, bem dúvidas sobre o que era, o que tinha acontecido. Eles falaram que eles estavam com. Os animais estavam com um teor alto de acidez no pH, sei lá, uma coisa assim, no seu biólogo para dizer não, mas era uma coisa muito atípica e que nem o envenenamento, nem a dieta deles ou o ambiente onde eles estavam poderia proporcionar a causa morte deles, vamos dizer assim. E essa parte eu achei bem estranha mesmo e não tenho nenhuma contra-argumento.
Então, esses são os principais incidentes que circundam o caso Varginha, além de alguns outros menores, que eu acho que a gente nem convém citar aqui, porque são coisas bem soltas, assim, de pessoas que falam que viram na estrada, etc. Aí agora eu quero fazer uma conclusão, porque eu acho que a gente já apresentou aqui o caso, então eu quero fazer uma conclusão em relação ao caso. Bom, primeiramente eu queria falar em relação às irmãs Silvia e a Kátia, que é possível, a gente pode afirmar que elas não tiveram lucro o incidente, que inclusive elas acabaram sendo prejudicadas por causa disso. Acabou que elas perderam o emprego, teve que sair da escola por sofrer bullying, etc. O pessoal ficar brincando com elas, ficando respeito com elas, tal, né? As irmãs que são religiosas, né, até hoje, acho que hoje em dia elas são evangélicas, na época elas eram católicas, elas nem falam mais a respeito. E parece que a Kátia, ela fala mediante pagamento de um cachê, né? Que eu nem acho errado também, porque, de fato, se ela foi prejudicada e tanta gente ganhou dinheiro, documentário do History Channel, documentário de vários veículos midiáticos, realmente deram um valor para ela tão risório e ela...
Mas é isso...
Pode falar.
É isso mesmo, tem O que rola lá é que uma não fala, não gosta nem de tocar no assunto, fica brava de tocar no assunto. Mas ela trabalha lá, o pessoal vê ela, trabalha com o público, se não me engano. E a outra é mediante a cachê.
As irmãs não falam, né? Então a Kátia estava grávida na época que ela viu, né? Tinha algumas pessoas que afirmavam que ela poderia estar carregando o filho da criatura, né? Então ela ficou com medo durante a gravidez, mas ainda bem a filha dela nasceu normal. E acabou que nesse processo, acabou até separando o marido. Então, para elas foi realmente, o incidente foi realmente bem traumático. Não foi uma coisa que elas obtiveram lucros, e tem muita gente, inclusive, afirma isso, que elas lucraram com o caso, etc. O Birajara, que foi quem a gente comentou, foi o principal ufólogo, hoje em dia ele não comenta, não dá entrevista a respeito. Ninguém sabe ao certo por que que ele se calou, se existe um motivo, ou se ele cansou simplesmente de falar a respeito. Não se sabe. O Pacatini sumiu. Tem gente que fala que ele foi para a Itália, mas ninguém sabe onde ele está. Outro ponto que eu queria ressaltar agora é em relação à criatura. Que para mim elas são muito primitivas e às vezes a descrição delas é um tanto quanto parecidas com uma espécie de realmente demônio, de monstro, uma criação muito antropomórfica, assim. Então, se a gente pensar numa questão de uma criatura, realmente, vamos supor que é uma criatura extraterrestre que veio de outro planeta, ela estaria diante de condições extremamente diferentes dessas que fizeram a vida surgir na Terra, e por consequência também, elas poderiam ou não terem as características parecidas ou não com as nossas. Então, e outra coisa que eu queria ressaltar, que elas são muito primitivas. Então, o que acontece? Elas são mais parecidas com animais do que com seres inteligentes, né? Elas
Mas
estarem nuas,
parece que
indefesas, desorientadas e recuadas. Então, o que acontece? Se por um acaso, de fato, essas criaturas apareceram, elas seriam mais animais extraterrestres do que ou androides biológicos ou qualquer coisa do gênero.
não, acho que isso não quer dizer nada. Esse terrestre pode parecer um animal e se comunicar de outro jeito, e a gente achar que é um animal, mas ser de outra forma, entendeu?
É, às vezes
E
um
todo mundo
bispo.
fala que eram bem menores, né? Era pequeno,
1,60 m.
curvado.
1,60 m. Não é bem menor, tem pessoas que têm 1,60 m, né?
Isso sim. Achei que era menor ainda. O que que você ia falar, Gia?
É, às vezes, por exemplo, o zumbido que elas emitiam quando eram capturadas, elas estavam tentando se comunicar, uma coisa assim, né? Mas eu entendo o que o Gabriel quis dizer, porque se você vê assim que a forma que a gente se desenvolveu e criou a inteligência foi baseado vamos dizer assim, nas experiências que os seres humanos tiveram aqui na Terra, certo? Agora, a inteligência não é exclusiva, por exemplo, dos humanos, assim, né? A gente vê, por exemplo, um golfinho que não tem nada a ver com a gente fisicamente, apesar de ser mamífero também, ele não, ele tem uma inteligência elevada. Lógico que não está no mesmo nível que a gente, mas o que eu quero dizer com isso é que realmente caso tenha vida em outros planetas, a gente não deve limitar a gente não deve se limitar a que ele seja parecido com a gente, porque assim como os golfinhos aqui desenvolveram inteligência, outras formas de vida não necessariamente tem que ser bípede também para desenvolver a inteligência, né?
Sim, uma coisa que eu acho que o ser humano sempre esquece é que da mesma forma que todas as espécies que a gente observa são limitadas de alguma forma, a gente também é limitado. E o ser humano acha que ele é o último bolacha do pacote, que ele está sabendo de tudo, entendeu? E a gente tem diversas limitações. Igual o cachorro, a gente viu que o cachorro enxerga diversas cores, mas não enxerga uma. A gente às vezes não enxerga algumas cores, você entendeu? E a gente não sabe, porque a gente não enxerga. Então tem muitas. Tem, não, é, também, mas estou falando assim: a gente tem muita limitação física, cerebral, que por mais que a gente seja mais evoluído, que a gente, aqui na Terra, a gente sinta que a gente domine alguma coisa, A gente tem diversas limitações. Então a gente tem que ver que a gente tá. A gente não é possível que a gente está no topo da evolução. Acho que esse pensamento é meio egoísta, entendeu? Sendo que o universo está explodindo de sistemas solares, de tudo mais. Então é complicado pensar dessa forma.
É lógico que não, mas e tem outro ponto também que eu quero levantar aqui, é que se uma criatura está vindo de, vamos dizer, supor, de outro planeta, de outra dimensão, ela se acidentar aqui na Terra e ficar tão fragilizada ao ponto de ser tão fácil a captura delas, elas estarem nuas, indefesas, né? É meio estranho, né, essa explicação, porque é necessária uma engenharia altamente complexa e tão avançada, mas tão avançada, que eles não estariam abertos a esse tipo de vulnerabilidade. O que que os ufólogos argumentam, contra-argumentam sobre isso que eu estou falando? Eles falam que possivelmente a nave que deu defeito lá, que foi vista pelo Olarinda e Eurico na fazenda, ela realmente estava com defeito. E os pilotos dela, então, tiveram que soltar esses animais, que seriam ou androides biológicos ou animais, que seriam usados para outros fins, mas não seriam os reais pilotos e a inteligência por trás daquela engenharia. Entendeu? É possível. Se de fato isso aconteceu, eu acho uma explicação bem condizente com.
É possível também, sei lá, a gente já viu diversos filmes, né? É claro, no âmbito ficcional, a gente já viu diversos filmes, diversas todo lugar do mundo ET dessa maneira, um ser mais frágil, um ser com cérebro maior e o corpo mais atrofiado. Então existe até a ciência mesmo, ela fala, realmente, talvez se a gente que fica muito no computador, a gente está ficando cada vez mais extraterrestre, entendeu? A gente está cada vez mais, o cérebro vai crescendo, a gente vai ficando mais curvado e magrelo, porque fica só mexendo as paradas. Não toma sol. Então, então acho que também tem esse fundamento. Não quer dizer, pode realmente ser uma forma de vida, às vezes inteligente, com outro tipo de comunicação, outro tipo de tecnologia. É, não é só aqui, no caso de Varginha, que isso aconteceu e é falado.
Essa ideia, esse argumento que o Gabriel falou aí dos ufólogos também eu achei meio furado. Porque o casal lá viu a nave lá com problemas, né? E como não foi achado nenhuma nave, que aí sim seria realmente uma prova bem legal, eles disseram que por algum motivo, vamos dizer, se a nave tá lá, ela não tá aguentando peso. Aí ela vai e solta dois bichos de 50 quilos, 100
Não, mas
quilos.
aguentando peso, é por algum problema, ou por algum outro motivo, eles soltaram aqueles bichos, entendeu? Foi por
Mas
causa do
é.
peso
Tem que
especificamente, né?
ser. Realmente.
Acho que não foi bicho, não. Se foi, foi
Realmente
extraterrestre
tem que
mesmo.
ler nisso. Não, mas eu não acho, não. Sabe por quê, cara? Os caras com. Vamos dizer, a estrela mais próxima que tem da gente é 4 anos-luz, cara. Uma civilização que tem a capacidade de dar esse rolê, vamos dizer, seja da estrela mais próxima, cara,
Mas você
uma
está
civilização
limitando a
que tem.
tecnologia e a gente mesmo, cara.
Não,
Aí é uma quebra
pelo contrário.
de espaço e tempo até, cara.
Pelo
Pode ser
contrário,
até
sei que.
nós mesmos no futuro, se existir esse extraterrestre. Pode ser até nós mesmos no futuro. Então,
Não, mas
assim.
eu sei. O que você falou é exatamente o contrário do que eu falei, Marcelo. Você falou que eu estou limitando eles. Na verdade, eu estou querendo dizer que, por exemplo, com a tecnologia necessária para que os caras viessem para cá, eles com certeza também teriam a tecnologia necessária para sobreviver aqui tranquilamente, entendeu? Essa deles ser esses bichinhos. Que o cara lá, o policial paisano, pegou pelo braço, assim, o cara que vem de sei lá quantos anos de distância, não faz sentido. Se ele tivesse caído com a nave, assim, arregaçado tudo, tivesse aquele buraco, e ele
Então,
estivesse lá tudo atordoado, tudo bem, agora não tem nada.
recentemente teve um depoimento do Não sei qual posto, mas ele é militar do Canadá, né? Vocês viram? É um
Ah,
senhorzinho.
vi, vi,
É um
vi.
depoimento de uns 20 minutos que ele faz num fórum, se não me engano, ou em algum evento oficial do governo, não sei. Mas ele fala que ele está ali levando em conta que ele quer ser o primeiro a colocar de forma oficial que estudos de diversos pontos indicam que realmente existem não uma só, mas quatro a cinco raças de extraterrestres que fazem contato com os humanos,
É
mas parece que
uma
existem
maluquice,
até
né?
mais.
Reptiliano, umas
É.
paradas assim, né, cara? As
Então, eu
maluquices
não
sem
sei
tamanho,
até.
cara.
Eu não, ô Gabriel, assim, eu vou te falar a verdade, cara. Eu duvido mais do que afirmo, você entendeu o que eu quero dizer? Então, principalmente nesse quesito, cara, quando a gente sai do espaço, a gente vai para fora da Terra, a gente fala de outros planetas, outro tipo de vida, eu mais duvido do que afirmo. Então, assim, é comprovado que a composição química, que tudo que faz a vida existir na Terra não partiu da Terra, isso veio de outro lugar do
Não, veio das
espaço, né?
estrelas, né? Os elementos químicos existem no
Então,
universo
se
inteiro.
veio das estrelas para cá, veio só para cá,
Não, isso aí é
e
comprovado.
a nossa visão sobre o tempo, ela funciona assim em todo lugar, realmente? Como a gente entende o tempo? Então, assim, a gente vive 80 anos, que para a gente pode ser longo ou curto, e para o universo não é nada. Então, é difícil a gente confabular quanto esse é o tempo necessário para a vida progredir. A gente está tudo nos nossos parâmetros, você entendeu o que eu quero dizer? Então, se a gente pegar tudo pelos nossos parâmetros, a gente tira a nossa limitação. Então, assim, eu mais duvido do que afirmo, e eu não duvido que tenham várias espécies. Eu não, é o que eu te falei. Cara, eu acho que se a Terra dependesse só do ser humano, esse planeta já tinha acabado. A minha opinião é essa. Porque o ser humano é um ser muito irracional. Por mais que ele ache muito racional, eu acho que o ser humano é muito primitivo, despreparado e irracional. A tecnologia está vindo aí salvando muitas coisas, outras coisas estão piorando, você entendeu? É, mas a gente está meio que na Idade Média ainda, intelectualmente, eu acho. A modernidade é um falso conceito, que ele vem até para acomodar a gente. Então, quando eu olho dessa forma, a gente parece muito um laboratório, e é o que eu estou te falando, tem diversos cientistas que estão estudando isso, sabe? A gente parece realmente um laboratório de humanos. Se a gente pegar a escala dos ratos e trazer para nossa, a gente se encaixa.
Sim,
Então, assim.
tem até físico que, inclusive, usa essa teoria que você falou, como se a gente fosse um experimento de uma raça muito superior, como uma
É,
probabilidade
pois
séria, né?
é.
Eu queria falar uma coisa que era tipo meio um pouco afastada desse foco que a gente está tendo. Que é um. Há um tempo atrás eu li um livro muito bom de um cara que eu reverencio mesmo, que é o Carl Sagan. O livro chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. E esse livro ele é muito interessante, que ele trata mais ou menos disso que a gente está falando. Que antigamente existiam muitas aparições e tal, mas as aparições, por exemplo, na Idade Média e antes disso, eram aparições relacionadas à religião, né? Era uma Virgem Maria que aparecia, era um santo, era uma coisa desse gênero. As aparições de extraterrestres que começaram mesmo assim a tomar força a partir da evolução dos nossos programas espaciais, né? Então isso, de acordo com o Carl Sagan, é um mecanismo que a gente tem de defesa, né? Para a gente. Tem até uma citação dele que fala que tá até aqui já no esquema, que fala o seguinte: nossos sentidos não são perfeitos. Podemos ver as coisas que não existem, ter as alucinações ou ilusões. Nossa memória também é falha. Podemos ter certeza que passamos por uma situação quando na verdade era apenas uma falsa memória. É por isso que nenhum depoimento ou testemunho é uma evidência boa o suficiente. Ele fala assim que muitas coisas que a gente não entende, a gente tenta criar uma resposta para aquilo no nosso subconsciente. E antigamente o nosso subconsciente era infestado de representações religiosas, como os demônios, os anjos e o caralho a quatro. E hoje em dia, na atualidade, até pouco tempo atrás, era os aliens, né, os visitantes de outros planetas. Tanto que os anos 90, como a gente falou no começo aqui, foi uma época muito de misticismo e uma época que rolava muito essas coisas, né? Porque eu acho que o medo do ano 2000, uma coisa assim, aflorou isso no povo e trouxe essas coisas para dentro do subconsciente da nossa raça, né? Do ser humano. Então, a gente parar para pensar e ver que, por exemplo, hoje em dia, com o nosso acesso a telefone celular, todo telefone celular tem uma foto, tem como você tirar uma foto. Se tem tanta coisa acontecendo assim, que hoje em dia a gente pode colocar à prova aquilo que a gente viu. Igual eu acabei de ler aqui sobre o Carl Sagan, falando dos sentidos e tal, que eles são imperfeitos. Hoje a gente tem a capacidade de ter uma prova daquilo que a gente viu, entendeu? E ter uma prova física mesmo, a gente tem uma foto de uma coisa. Quando a gente confia nos nossos sentidos, os sentidos eles se adequam ao que tem no, na nossa cabeça, né? E agora, quando você tem um celular para tirar a foto e mostrar, você vai ver, você fala, putz, aquilo era só um bicho, era uma coisa que dá para você explicar através da foto. Então, eu acho que, para concluir, muitas dessas aparições, não tô descartando que existam mesmo a galera que vem aqui visitar a gente. Mas muitas delas é como se fosse uma histeria coletiva, determinada de acordo com que cada sociedade está vivenciando na época.
Então, aí vindo de gravações e, por exemplo, tem a estação espacial também que filma a Terra, né, o dia inteiro e tal. E nesses vídeos você pode encontrar, tipo assim, tem vários vídeos desses na internet, vídeos da NASA, em que às vezes até a transmissão é interrompida, que passam objetos sem explicação nenhuma, em sentido contrário, tipo saindo da Terra. Andando em horizontal,
Isso aí
digamos,
não
não
vem
tem
de
como
fonte
definir horizontal.
confiável, né, cara?
Não, tem da NASA, vídeo
Não,
da
mas.
NASA,
Não,
Gabriel.
mas é um cara que pega o vídeo. Eu já até vi um. Tem um cara
Não
que é
é,
muito
cara,
fera em
você vê os.
pós-produção.
Não
Pô, você
é,
vê, cara.
Gabriel,
É
você
igual
vê os.
acreditar em notícia de WhatsApp,
Não, não
cara.
tô falando desses, cara. Pô, eu trabalho com esse tipo de coisa, Gabriel. Eu sei definir uma edição. Tem um monte de vídeo que aparece a nave no céu azul, aparece um monte de coisa no céu azul que você vê que não é. Eu tô falando de luzes reais, como se fosse um cometa, só que saindo, andando devagar, de lado, e nem a NASA sabe explicar. Procura sobre isso. Não
Não,
tô falando
a
de.
NASA. Não, então isso aí já é um fato concreto, que a NASA nega qualquer evidência que eles têm de vida extraterrestre.
Não, eles negam a evidência, só que eles não explicam essas luzes. Tem gente que fala até que é gases que saem da Terra e que entram na Terra. Essas bolas de luz que passam no Sol também. Tem vários vídeos de tipo luzes saindo e luzes entrando também. Tem umas coisas bem que é documento da NASA mesmo, coisa de vídeo que são luzes que eles explicam como gases atmosféricos, explicam desse jeito e não sabem explicar direito. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: cada vez mais tem estudos e bilhões de dólares procurando vida e tudo mais, né? E então, assim, apesar de que ultimamente está economizando os Estados Unidos, pelo menos, mas é uma coisa que a gente cada vez mais vai estar mais próximo de descobrir, averiguar o que que é e o que que não é. Agora, é importante, eu acho, que a gente se vê como humano. Eu acho que isso falta, que eu acho que é próprio. A ciência tinha que ter isso também, sei lá, como base, de que a gente tem uma percepção, de certa forma, limitada, igual o Carl Sagan mesmo falou nesse texto, né? E assim como para uma formiguinha que está andando na parede, que você vai lá, passa a vassoura e varre ela não te percebe, ela não te define, a gente também tem nossas limitações de definição, que a gente tem coisas que às vezes Por mais que a gente busque, a gente está muito longe de conseguir enxergar, entendeu?
Não, você vê, vamos dizer assim, a ausência de evidência não é a evidência de ausência, né? Como diria o Carl Sagan também.
É
Não
isso.
é porque não é porque a gente não pode provar que o bagulho não existe.
Ele pode muito bem existir, né? Logicamente, também acho. Eu, inclusive, acho que existe vida extraterrestre, com certeza. A gente não é uma exceção, assim. A gente não é especial
É.
bastante para isso.
É, não, você vê, por exemplo, a gente achava que a vida baseada em carbono, ela teria de ter determinadas coisas para sobreviver de acordo com o que a gente observava aqui na Terra. Mas você vê que, por exemplo, assim, tem uns seres aqui na Terra, eu esqueci o nome, extremófilos. O que que são os extremófilos? Eles são seres que vivem em condições que o ser humano nunca achou que seria possível, certo? Então, por exemplo, a gente achar que você viver numa fornalha mataria qualquer ser vivo, você vê que hoje a gente tem evidência, a gente tem bicho que a gente consegue trazer para cá, que ele, na verdade, ele sobrevive na boca de vulcão. Embaixo da água,
Em
saca?
desertos, extremamente parecidos até com Marte, né?
Com situações totalmente diferentes.
Só mais uma observação, que o Exército deu várias explicações um tanto escabrosas sobre o caso Varginha, entre elas foi que tinha um manã tendo parto um dia, por isso que estava tendo aquela movimentação esquisita. Outra explicação é que é o Mudinho, que é um homem lá que tinha problemas mentais, assim. Ele era doente, né? E ele costumava de fato ficar agachado na rua, catando pedra, catando bituca de cigarro.
É, ele ficava igual o ET foi descrito, né?
Mas as meninas conheciam ele, inclusive elas falam que não eram ele. Então eu também acho muito difícil confundir uns.
Mas realmente não era. É isso. Mas só para concluir do anterior, eu acho que assim, pode ter espécie que respira, enquanto a gente respira oxigênio, respira gás metano, sei lá, e sobrevive disso. Então, é interessante colocar aqui, a minha namorada, ela é de Varginha. Todo mundo da família dela acredita que aconteceu alguma coisa muito estranha. Você entendeu? Porque teve muita movimentação, teve mais pessoas que falaram, tem bastante gente, rolou muito, muito boato, muito telefone sem fio, consequentemente, sobre isso na cidade, entendeu? E coisa que não dá pra gente mensurar hoje em dia, não dá pra gente datar tudo, teve muita coisa que não tá nos papéis, né? Mas. O que eu acho interessante nessa conversa, que é o que ela fala, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa muito grande, porque rolou muita movimentação na cidade, teve um monte de gente que comentou, ela fala de pessoas que comentaram que estava perto nessa situação. Eu não lembro qual. É até legal pegar um depoimento dela também, vou ver se eu consigo, para colocar.
Quando eu era pequenininha, eu tinha. Aquela semana que apareceram os ETs, eu fiquei com muito medo de ET. Aí eu ficava perguntando pro meu pai, falava, acho que eu devia estar com alguma coisa de ET na cabeça, né? Perguntava pro meu pai, como que é o ET, pai? ET existe? Aí meu pai falava, não, eles são de boa, eles são tranquilos e tal. Ele nunca viu o ET, mas ele me falava isso, né, para eu ficar tranquila. E aí, coincidentemente, na mesma época em que eu falava, que eu perguntava, tava com medo, perguntei pro meu pai, aconteceu o caso de Varginha, os ETs apareceram na cidade. Mas sobre o que meus pais me contaram e dos noticiários, né, que virou um boato assim muito grande, repercutiu sobre a cidade, né? Mas o que aconteceu foi que as meninas que vivenciaram o caso, né? Hoje em dia, atualmente, elas não comentam mais com ninguém. E todo mundo fala, né? Que parece que na época que apareceu o ET, vieram agentes da NASA e agentes militares, né, para capturar e falaram para essas meninas não falar mais para ninguém. Então, a partir do momento que eles vieram, elas não falam mais sobre o caso, sabe? E aí isso também é uma coisa que ficou, assim, deu bastante dúvida nas pessoas, né? Então, eu particularmente, eu acredito sim, até por causa de uma experiência que eu vivenciei em Cambuquira. É, na verdade, foi na estrada de Três Corações para Cambuquira. Eu tava indo para Cambuquira, né, que eu tenho uma banda em Cambuquira, e a gente ia fazer um show. E aí eu tava até meio atrasado, né? Mas a gente tava no carro e na estrada eu avistei uma nave mesmo, assim, né? Mas uma nave muito grande, com muitas luzes, era bem colorido, as luzes alternavam entre si, assim. E eu lembro que eu olhei aquela nave, eu falei assim, nossa, eu pensei, como que alguém conseguiu montar uma estrutura desse tamanho para fazer uma festa, né? Eu imaginava que era uma festa. Mas na hora que eu olhei, eu falei assim, mas não tem movimento nenhum, não tem carro entrando. Por que que tem essa estrutura montada tão grande, com tanta luz, né? E não raciocinei. Só que ao mesmo tempo, minha mãe também viu. Aí minha mãe falou assim, nossa, eu vi uma nave espacial. Aí quando a minha mãe falou que viu uma nave espacial, aí eu associei. Eu falei, nossa, realmente, é uma nave espacial, porque não tem como uma estrutura tão grande tá ali, não ter movimento de carro, tanta luz, e era realmente muito grande, assim.
Era no meio do pasto, não é?
No meio do pasto. E igualzinho uma nave, igualzinho mesmo. Eu acredito mesmo que era. E o mais legal é que a minha mãe também viu. Então, eu e ela, a partir do que a gente viu, a gente comprovou que realmente, que não tinha como ser outra coisa, não ser uma nave. E o que prova também é que quando eu voltei do show no mesmo dia. Então, assim, se for pensar, né, fisicamente, era praticamente impossível a pessoa desmontar toda aquela estrutura, que era uma nave muito grande, em tão pouco tempo, porque eu fiz um show de 3 horas, depois de 4 horas eu voltei na mesma estrada. E aí eu e minha mãe, a gente logo se perguntou, né, falou assim, nossa, será que vai estar lá? E não estava mais lá. A nave espacial não estava mais, então o que a gente pensou é que, cara, não tinha como, era muito grande, não tinha como aquilo ser desmontado. Aquilo com certeza voou e era um... Como que apareceu e voltou assim ao mesmo tempo, a gente ficou com essa dúvida. Então eu, a partir desse momento, eu passei a acreditar, assim. E quando eu conto a minha experiência para algumas pessoas, as pessoas me contam também experiências que elas vivenciaram. E aí eu percebo que muitas pessoas também já vivenciaram coisas, mas tem medo de falar. E às vezes eu também fico meio acanhado, porque algumas pessoas podem achar que eu tô fazendo graça, que eu tô inventando, que eu vi uma coisa assim que é impossível e tal. Mas algumas pessoas que eu conto me relatam também experiências que elas tiveram, entendeu? De ver seres de luz, assim, ver coisas no céu, assim, inexplicáveis, assim. Então, eu acredito, sim.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela tem como falar o depoimento de Varginha, mas tem esse caso que ela fala com muita veemência. Por que eu quero dizer isso? Porque o caso Varginha, eu vejo alguns furos, alguns depoimentos que não me dão credibilidade e tudo mais, entendeu? É difícil mensurar. Acho que tem muita gente oportunista no meio, então é complicado saber, entendeu? É, como todos os casos de UFO são. Mas na minha vida pessoal, eu nunca vi nada. Mas eu tenho duas pessoas que eu confio piamente, que uma é minha namorada e a outra é um tio meu. É, vou contar o caso dele também. Mas a minha namorada falou essa vez que ela chegou aqui. Ela chegou chocada, ela chegou assustada, ela foi tocar, só ficou falando nisso a noite inteira, a mãe falou... E o pai não viu, mas ela falou que viu uma nave no pasto, e ela jura que foi uma nave. E a outra coisa é um tio meu, que é, na verdade, a minha tia, né, casado com a minha tia, chama João, ele tem um problema de vista que foi se desenvolvendo. E quando ele foi no médico, ele conta que o médico sempre fala, perguntou se ele viu alguma luz forte, e ele conta esse caso, que ele dá como justificativa. Ele também é uma pessoa muito simples, sabe? É muito, muito trabalhadora, muito correta, é muito humilde. Você vê que é uma pessoa assim, sabe? É, às vezes até fácil de ser enganada por uma história assim, eu não vejo por que mentir. Mas ele conta que uma vez estava na roça com a família, que é os meus primos e a minha tia, e eles moravam numa casinha. E ele saiu para ir no beber água ou pegar água fora da casa, onde tinha um lugar que pegava que era fora da casa, E nisso, na hora que ele pegou, ele viu um reflexo na água e olhou para trás. No que ele olhou para trás, ele viu uma nave que ele conta que tinha luzes brilhantes, que ele conta que tinha um lugar que dava para ver que tinha uma sombra por dentro, como se fosse tipo um espelho, entendeu? Que dava para ver como se tinha movimentação por dentro. E que na hora que ele viu aquilo, ele subiu, brilhava muito. Ele subiu e ficou a um palmo do chão levantado, olhando para aquilo. E ele lembra que ele olhava para a nave e olhava para dentro da casa e via a família dele dentro da casa, tentava gritar e tentava chamar, mas não conseguia. E aí ele conta que depois o negócio saiu e ele caiu no chão e tal, e voltou para casa e tal. Mas o que acontece? Ele contou isso e o Jonas Lemes, que é o filho dele, que é meu primo, pintor aqui do sul de Minas. Ele fez o quadro dessa situação de acordo com o que ele contou. Então ele conta essa história e conta isso. E ele não tem mais nenhuma. Uma outra coisa que ele conta é um dia que ele estava andando de noite, passou um negócio no céu que ficou muito claro. Pode ser um cometa, entendeu? Isso ele não conta com. É relacionado a isso. Mas é as duas histórias que ele conta. Eu não vejo nenhum motivo de mentir. E ele conta só pra família, ele é reservado pra caramba, entendeu? Ele não gosta de ficar falando porque o povo acha ele louco. Então ele vê que quando a pessoa. Ele fala, ó, eu só vejo quando a pessoa tem, quer ouvir, que eu não gosto de ficar falando sobre isso pra qualquer um. Então depois é meio
Sinistro.
interessante, né?
É, eu e o Gabriel também já passamos por isso aí, né, não, Gabriel?
Ah, é,
Você
ela
lembra
lembra.
lá na linha?
É, a gente viu uma vez, né, uma luz, como se fosse uma lâmpada acendendo no meio de uma distância de, sei lá, uns 20 metros, talvez, da gente.
É, não era mais um pouco. Era no meio do pasto, assim, e era uma. Vamos dizer assim, imaginem vocês aí que estão escutando, a gente está passando assim, e lá tinha pouco, não tinha iluminação, né? Era, vamos dizer, zona rural mesmo. E tinha escurecido já, a gente tinha saído para andar, e quando a gente estava voltando já estava escurecido, já estava escuro. E aí a gente andando assim, conversando, quando vê no meio do pasto uma luz que clareou tudo assim.
E
E essa
apagou.
luz deu essa clareada e sumiu. Aí a gente pensou, a única coisa que a gente já tinha visto parecido era fogo de artifício à noite. Mas esse negócio não fez nenhum barulho, só deu aquele brilho violento.
Mas foi no céu.
Não, estava cerca de 1 metro do
No
chão,
pasto.
no passo assim. Cerca de
Sei.
metro e meio do chão.
Não, dizem do fogo fato, né, e
Mas
tal,
não
mas é
era
uma
fogo
coisa muito
fato.
forte, né?
Não, ele não
Não, esse foi
saiu do
muito
chão.
forte.
Ele não saiu do chão, não.
É,
Ele
então.
acendeu assim a 1,5 metro de distância do chão e apagou logo em seguida. Como se, imagina como se fosse uma lâmpada acendendo no meio de um pasto e apagado. Pá, pá.
Saquei, entendi.
Lâmpada é um holofote, né?
Entendi. A única coisa que eu vi é meteoro muito grande, né? Aquelas coisas grandonas caindo no céu que clareia bastante. É, já vi uns bem grandes mesmo que é fantástico ver, né? É raro, rápido, mas é fantástico.
Sim.